Fala, galera, beleza? A Charla Podcast no ar. Vamos que vamos pra resenha, começando mais uma semaninha.
Semaninha, uá.
Tudo bem, Matheus e Manoel?
Tudo certo, verdade, Bruno Cantarelli.
Como é que você tá?
Tudo tranquilo?
Tudo bem.
Curtiu o final de semana?
Curtiu o final de semana. Salgueiro todos os dias.
Não, é uma loucura.
É, e pô, Fred Desimpedidos e Grafite.
Eu vi, tá uma rapaziada bem aleatória.
Bem aleatória. Seguinte, ó, voadora aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa transmissão, beleza? A parada é a seguinte, manda aí o seu chat. Mandou o superchat. É prioridade. Superchat hoje destinado às vítimas, né, das chuvas no Rio de Janeiro.
A semana inteira.
Exatamente. Semana inteira. É um absurdo o que acontece na cidade. Segue acontecendo ano após ano, sempre nessa época.
No mesmo mês.
Exatamente.
Mesmo locais.
Então, superchat destinado aí hoje e ao longo da semana às vítimas das chuvas no Rio. Parada é a seguinte, o Charla é o quê, Matheus?
É um podcast.
Então, a parada você pode ouvir.
Pode ouvir. No Deezer, no Spotify.
Spotify.
Spotify já com imagens.
Isso. Mas... siga a gente nas plataformas de áudio.
É isso aí, também nas redes sociais.
Isso aí. Arroba Charla Podcast em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá também, arroba Cantarelli Bruno em todas as redes sociais. Você é o...
Matheus Emanuel, arroba Matheus Manel em todas as redes sociais também.
Então vamos que vamos, meu parceiro, porque a resenha vai começar. E hoje, ó, o cara rodou o mundo.
É isso
revelado
aí.
Pelo Vascão da Gama. Vamos falar sobre o trabalho dele como jogador.
E?
Também empresário, meu parceiro.
Jogador de Premier League.
Só isso, né?
E tá jogador, bom. Um dos mais marcantes
fez
da história
no Charla Podcast.
Nesse canal.
Palmas pra João Carlos, tá com a gente no Charla Podcast. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo à nossa resenha, tamo junto.
Tudo bem, boa tarde, Cantarelli. Boa tarde, Mateuzinho.
Pode deixar um pouquinho aqui, ó. Isso.
Boa tarde, pessoal que tá assistindo a gente aí. No Charla Podcast. Agradeço o convite aí. Tô à disposição aí pra resenha.
Boa, vamos que vamos, cara. Agora, João, você já tá nessa carreira de empresário, né, mano? O que você tá achando dessa carreira assim? O que você falaria pra jogadores ou ex-jogadores, né? Que você tem várias opções, um leque. Aí você decide, pô, você é empresário. O cara tá acertando, tá errando. Quais são essas principais dificuldades, assim?
Eu acho que pra ser empresário tem que ter o perfil. Como pra ser treinador, pra ser qualquer outra profissão, depois... de encerrar a carreira como atleta. Eu, graças a Deus, eu quero corrigir alguns erros que eu tive como jogador, como todo mundo teve. Então, a gente tem uns atletas, a gente consegue
gestão
corrigir
de
gestão de carreira. Eu gosto de fazer essa gestão. Então, muitas pessoas falam, quando eu parei de jogar, por que você não vai ser treinador? Você gosta também de estar com a rapaziada, mas eu gosto de fazer gestão de carreira. Eu gosto de corrigir os erros que eu tive para os meus atletas da empresa não cometerem o que eu cometi.
Só pra te interromper, quais erros você teve e que você procura que eles não tenham?
O principal é quando você está bem. Então, isso sobe muito a cabeça, porque as pessoas estão sempre atrás te elogiando. Então, o elogio, às vezes, sobe um pouco pra cabeça. E é aí que você desliza. Que aí você perde o foco e você já não é mais aquele atleta profissional 100%. Então, esse deslize que eu não deixo meus atletas da empresa... caíram no mesmo erro que eu cometi algumas vezes. Como se eu fosse para a Rússia, tipo assim, até a Bélgica, o profissional até o limite. Quando faz 30 anos que as pessoas estão te elogiando, que tu está no auge da sua carreira, está financeiramente também bem, então aquele deslize ou aquela falta de foco, eu não deixo meus atletas que estão chegando nesse nível terem. Então é basicamente isso. A gestão de carreira eu gosto de fazer, eu gosto de estar perto dos meus atletas.
Pô, isso é legal demais você falar assim, porque... a gente gosta dessa questão de humanizar o atleta aqui no Charla, né?
E pra humanizar qualquer um, também, né? O empresário, né?
E pra qualquer um, você falou essa parada do cara começar a achar que, mano, sou dono do mundo e tudo mais.
Até porque o atleta, ele recebe muitas facilidades.
Então,
se não tiver ninguém ali, um pai, uma mãe, um irmão, um empresário junto, ele vai deslizar. Porque as coisas... É muito fácil... as pessoas elogiarem, chamar para um restaurante, as coisas vêm fácil. Então, se você não tiver alguém ali atrás falando isso é bom, isso é correto, isso não é, os meninos novos vão deslizar, porque ganha dinheiro muito rápido. É noite pro dia, tu não tem nada e daqui a pouco tu tem tudo. Então, tu não é no Brasil, daqui a pouco tu não tá na Europa. Então, tem que ter uma pessoa segura, seja a mesma pessoa, seja o mesmo cara focado, para você ir mais longe possível.
Agora, como é que é, por exemplo, tenho certeza que para você lidar com os atletas mais jovens, aqueles que estão subindo das categorias de base, deve ser bem mais fácil do que lidar, de repente, com algum atleta que você pegue no meio do caminho, o cara já esteja estabilizado e tal, e se sinta até maior do que o próprio empresário, maior do que as pessoas que o cercam. Como é que você faz, por exemplo, para gerir quando o cara tá num patamar que ele já tá sendo reconhecido na mídia, que ele já tem os parças já o rodeando. Enfim, é uma problemática essa situação que o envolve?
Nós, na empresa, não costumamos pegar esses jogadores. Como eu falei, eu gosto da gestão de carreira. Então, tanto eu, quanto meu irmão, quanto meu sócio, nós pegamos os jogadores ou na favela, que a maioria deles são, como o Vinícius Souza, ou num projeto e fazemos a gestão. A gente cria oportunidade para os jogadores chegarem no alto nível, no mais alto possível. Então, a gente não pega o jogador no meio do caminho que se sinta maior que o empresário ou menor que o empresário. A gente faz a gestão
mais no início,
dentro e fora, mais no início da carreira. Então, acho que todos, ou a maioria, 90% da nossa empresa, da JC Soc, ele vem desde 10, 11, 12 anos e a gente vem fazendo essa gestão de carreira dentro e fora de campo.
Vinícius Souza, você falou, é um cara que passou aqui no Charla e, mano, estourou, né? Um cara extremamente carismático, contador de resenha da melhor. É um talento isso, né? Quase o cara, se tivesse um stand-up, ia encher o teatro.
Isso,
né?
É natural então, dele, não foi porque cacete, ele veio no podcast, então as pessoas paravam na rua pra perguntar dele, se foi só no Charla. Eu falei, não, ele é assim na vida. Tá desde 12 anos de idade com a gente aí. Ele é um cara carismático, um cara engraçado. Mas é um cara trabalhador também e por isso tá conquistando tudo que ele vem conquistando.
Vamos falar um pouquinho sobre ele, assim, porque exatamente tem esses dois lados, né? Ele é um cara carismático, isso é maneiro. A gente gosta de ressaltar isso aqui. Sim. Aqui no futebol. Mas quem foi o Vinícius que você conheceu com 12 anos, cara, de idade?
Onde você conheceu?
Cara, o Vinícius é nascido e criado quase na mesma comunidade que eu. Eu fui nascido e criado no AP de Bangu, ele foi na Ruaí, que é do lado. Então é praticamente a mesma comunidade. E pegamos o Vinícius num projeto, dentro da Vila Vintém, com os amigos nossos. Meu irmão faz essa gestão e lá olhou a qualidade do Vinícius lá. E trouxemos eles para fazer um teste no Flamengo. Sendo que o Vinícius era um cara de favela, um cara com muito talento, um cara carismático, um aralé, e gostei de brincar com todo mundo. Sendo que coordenação motor, eu fico até brincando com ele, não tinha trabalho de coordenação lá na favela, no projeto. Então a gente brincava com ele, pô, Vinícius tá meio descoordenado e tal. Uhum. E quando chegou no Flamengo no teste, então nas primeiras semanas, já falou, pô, muito bom jogador, mas tem que trabalhar a coordenação dele. E a gente falou, não, tem que ter paciência, olha mais o atleta, é muito jovem, vem de comunidade. E aí foi passando o dia, foi passando a semana, ele foi se sentindo bem com a camisa do Flamengo ali, explodiu e o diretor falou, foi bom ter paciência com ele, porque a gente ia perder um talento se fosse na primeira semana, porque...
É, mas isso acontece muito, né, pra galera entender, assim, moleque da favela, moleque que joga bola pra caramba e tal, mas é uma coisa instintiva.
Aí.
E aí você tem que equacionar os movimentos ali,
e até
ali,
porque
né?
É o Flamengo, pessoa sai de uma comunidade e vem fazer um teste no Flamengo, aquilo
tá chegando,
ali é muito grande.
Tá chegando sem pressão, né, pra jogar.
Ali é uma pressão absurda. Então, acho que aquela pressão ali, qualquer jogador com 12, 13 anos sente essa pressão. Então, foi normal. Então, a paciência do pessoal lá dentro do Flamengo foi importante pra ele fazer aquela adaptação normal.
Jorge Jesus gostava dele. Tipo,
gostava não, era apaixonado nele. Só falava dele. Aí tinha vez que ele me ligava, porra, apaixonado nada, porra. Botou no banco. Quando tinha... Calma, Vinícius, trabalha. Porra, e um dia, porra, essa história é engraçada. Eu fui no Flamengo, conheço o Juan, né, muito tempo, de jogar contra, né, baixo Flamengo. Aí estamos lá com o Juan, ele, pô, fica à vontade aí no Flamengo. Eu fui o treinamento, não pode ver, sendo como eu tava com o Juan, daquela varandinha ali do Ninho. Vi o treino.
É o do Jorge Jesus, era fechadaço.
Fechadaço, sendo que eu tava com o Juan, olhei um pouco
é privilegiado.
Cinco assistido. Minutinhos ali com o Juan, olhei o time, falei, pô, Vinícius titular. Não lembro pra quem, contra quem era o Flamengo. Falei, cara, Vinícius vai titular. Arquivei. Aí virei as costas, porra, uma brigada aí pra recepção. Saí, esperar o Vinícius lá fora. Pô, Vinícius titular, tudo certo, feliz da vida. Falei pra ninguém, cheguei só na empresa ali, meu sócio, meu irmão, que é meu sócio também. Falei, ó, Vinícius vai titular, show de bola. Pô, viagem, tamo lá, ouvi o Vinícius titular, daqui a pouco sobe.
Escalação no melhor,
escalação.
Na tela.
Porra, Vinícius Souza no banco. Eu falei, imagina a cabeça dele. Se eu fiquei louco aqui, imagina ele lá.
É.
Porra, ele ficou doido. Eu falei,
mas era
tá
um
vendo?
Hábito do Jorge Jesus.
Era
né?
Um hábito isso. E não foi uma vez só, não. Ele ligava bem no treinamento. Todo mundo falava, pô, Vinícius tá muito bem, vai jogar. O Jorge Jesus ia dar entrevista. Chegava na hora, banco. Eu falei, Vinícius, continua trabalhando. Enquanto chegar a titular, vai ter oportunidade de mostrar teu trabalho. Mas ele é assim, ele é aquele cara carismático, mas nunca baixou a cabeça, sempre trabalhou, mesmo nessas opções do Jorge Jesus, falar que vai botar, não vai botar, ele nunca baixou a cabeça, ele trabalhava em dobro. Então, por isso ele conquistou o espaço dele.
Cara, e assim, é o que você falou, né? Muitos jogadores... A gente trocou essa ideia com o Rodinei aqui. Ah, o cara é resenha, então o cara fica mais... Pá, a galera trata de uma forma diferente. Mas, cara, a gente tá olhando o Vinição crescendo na carreira, dando passos importantes, assim. Onde tu acha que ele vai parar, cara, assim?
Cara, espero que ele pare no maior alto nível possível.
Possível?
Cara. O céu é o limite. Eu sempre converso com ele, todo jogo. 2 dias eu dou um dia pra ele descansar, no segundo dia eu ligo pra ele, a gente faz uma resenha de vídeo todo jogo. E eu converso com os erros deles.
Tá jogando muito, né?
Então, além de jogar muito, ele trabalha muito. Ele trabalha não só dentro do chefe do clube dele. É. Ele trabalha fora, ele tem um personal dele.
Ele fisicamente.
É porque o mais então, o Sheffield não tá tendo uma boa participação esse ano na Premier, mas ele tá se destacando mesmo assim.
O mais importante é um esporte coletivo, mas é um esporte coletivo também individual. Então ele cuida muito do corpo dele, da carreira dele. Então ele faz o treinamento dele específico, fora do horário de treinamento. Isso aí é muito importante. Porque eu sempre converso com ele, tu só vai colher o que você plantar. Você tá plantando há muito tempo coisas boas. E agora é a hora da colheita. Claro que a plantação ainda não acabou. Ele vai continuar plantando pelo trabalho, pela cabeça, pelo profissionalismo dele. Mas ele vai colher muitas coisas boas ainda.
Já tem sondagem de outros clubes da Premier League?
Não? Cara, a gente não pode falar se tem sondagem, se não tem. Mas com certeza em breve ele vai atingir um nível muito alto. Se ele continuar, né, eu acredito que ele vai continuar nessa pegada, nessa concentração, nesse foco. Então as sondagens vão vir automaticamente.
Tu acredita que para uma próxima temporada, por exemplo...
Tem janela em andamento, né?
Inclusive.
Só dia 31 de janeiro, né? Então, é difícil, tem, né? Porque é meia temporada.
É.
O foco total é pro meio do ano, mas futebol, as coisas acontecem muito rápido. É de um dia pro outro.
Mas em breve, assim, o lugar dele, você acha que é... Esses clubes que... De top da Inglaterra, top 6 ali...
Eu sempre falei pra ele, teu nível é o top 6 da Premier League. Mas você precisa mostrar o seu valor. E graças a Deus, hoje ele tá mostrando o valor dele, que ele tem condições de jogar no top 6 da Premier League. Mas aí é todo dia. Tem que matar um leão por dia, todo jogo. Independente se o chefe vai cair ou não, ele tem que mostrar o trabalho dele. Porque os times estão lá, os empresários, os clubes, todo mundo tá olhando ele. Porque ele tá se destacando muito. Por estar num clube que é de menos expressão, que tá em último colocado. E você se destacar desse tipo de time, que tá em último... Às vezes as pessoas estão desmotivadas. É difícil.
O que dirá num time ajustado, né?
Um time ajustado, um time que ajuda. Eu acho que a tua qualidade sobressai muito mais.
É, com certeza.
Então, e é importante a gente dizer também que nessa posição do Vinícius, você tem o João Gomes, você tem o próprio Bruno Guimarães.
Tem o Danilo.
Tem o Danilo. Então, assim, são jogadores que estão muito valorizados na Premier League da mesma posição. Ou seja, se um sair... para um outro time, sai pro PSG, outro sai pro Real Madrid, outro sai pro Barcelona, a possibilidade do próprio mercado da Premier League olhar para dentro do próprio campeonato inglês para buscar o Vinição também não é...
É aquela famosa dança das cadeiras.
Isso aí.
Porque se sair um da Premier League, primeiramente aí vão olhar os que estão na Premier League, que já provaram que conseguem jogar dentro da Premier League.
É isso.
Então começa aquela...
Agora, tu acredita, essa janela ainda tá em andamento? É só para... A próxima é mais o alvo de vocês, assim.
Cara, o nosso alvo é, junto com o Vinícius, chegar no mais rápido possível no alto nível, no então, melhor time da Premier League.
Se tiver essa oportunidade agora...
Se tiver essa oportunidade, a gente vai brigar por essa oportunidade.
Ainda
ele tá
possível?
Ainda é possível porque vai até 31. Mas é difícil, é muito difícil, porque ele acabou de chegar. O time precisa muito dele, porque, como vocês sabem, tá em último lugar. A gente precisa sair dali e o Vinícius é muito importante hoje no time, naquele meio campo ali. Mas, como futebol tudo acontece, a gente está preparado para tudo. Mas nosso foco, eu acredito que o foco do Vinícius é tentar tirar o time dessa última colocação, tentar sobreviver, tentar não cair ali no final da temporada, e aí a gente pensar num passo mais largo.
Vinição em breve estará no top 6 da Premier League.
Não, isso é fato.
Amém.
Agora, acho
tem
que...
bola para isso, a gente torce muito por ele.
Acho que é interessante, a gente até, você falou, bateu muito na tecla da gestão de carreira. Acho que poucos jogadores fariam essa opção que o Vinícius fez de sair do Flamengo assim, por conta própria. O Flamengo não quis negociar o Vinição. O Vinição veio aqui e falou que realmente estava querendo jogar, estava buscando espaço. Como é que se deu essa saída dele do Flamengo, essa decisão? Porque assim, muitos torcedores do Flamengo pediam o retorno do Vinição. Agora acho que vai ser um pouco mais difícil. Pediam o retorno do Vinição e tal, mas o Vinição decidiu sair do Flamengo para
buscar um espaço.
Pra buscar um espaço.
No potencial, né?
E assim, isso é muito raro. A gente vê quantos jogadores hoje, preferem ficar no banco no Flamengo, ou no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no Atlético, do que buscar o seu próprio espaço. Como é que foi essa decisão?
Cara, o Vinícius, ele é um cara que tem muita personalidade. Então, a gente, da empresa JC Soccer, a gente sofreu muito com o Vinícius batendo nessa tecla. Eu quero sair, eu quero jogar. Porque a nossa responsabilidade não é só a gestão de carreira. É dar oportunidade pro jogador, se ele estiver bem no clube. O Vinícius estava bem no clube. Falou, precisa de mais alguns jogos no Flamengo. Sendo que estava ganhando tudo em 2019, o Vinícius queria sair para jogar. Então, essa pressão em cima da gente, somos empresário dele. E a gente ficou buscando o clube, e graças a Deus, chegou várias propostas para o Vinícius. O Vinícius teve essa oportunidade do City. Sendo que quando o City falou que ia emprestar o Vinícius para a segunda divisão da Bélgica, aí que vem mais uma personalidade forte do Vinícius. Ele falou, eu quero ir, eu quero jogar. Porque eu joguei 6 anos na Bélgica na primeira divisão. E eu sei que a segunda divisão não é tão boa quanto é a primeira, como é normal.
É um país
então
pequeno,
eu falei, o Vinícius, né, vai ter que dar algum espaço atrás, muitos passos, porque 2019, um cara que ganhou tudo
no Flamengo. Esse time total do Flamengo.
No Flamengo.
Aí.
Jorge Jesus, torcida, todo mundo falando, gosta dele. Ele sair pra jogar, então foi mais uma personalidade muito forte dele, de confiar no potencial dele. Eu vou dar alguns passos atrás pra dar alguns na frente. E hoje aconteceu o que ele pensou antes. Mas claro que foi difícil no começo. Pô, vi Vinícius reclamar, porra, me ligando puto, e eu teve que mentir. Falei que limpei a arquibancada também, mas era mentira. Porra, João, vim aqui pra jogar, cara. Sendo que o povo europeu, ele é muito humilde. Não tem essa, o cara que tem mais dinheiro ou não tem. Não existe isso. Então o pessoal lá no dia de chuva, limpando os bancos lá, ele foi limpar com os jogadores. Porra, me ligou, mas me ligou aquela risada, porra, tá de sacanagem, agora eu limpando cadeira. Eu falei, irmão, já limpei na primeira divisão, mas era caô. Eu tinha que segurar o homem, porra. Porra, já limpei também, mano. Não tinha limpado ainda. Falei, cara, não tiver que limpar, limpa, irmão. Tu não quer jogar? Vai aí e mostra o teu trabalho.
É, pra explicar pra galera. Ele sai do Flamengo, comprado pelo Grupo City, né? E ele é emprestado a um clube
da segunda divisão da Bélgica.
Ele contou essa história aqui, que ele, né, teve uma moça que praticamente adotou ele, né?
Adotou ele.
É, e ele passou
chegou junto lá.
A
gente ficou dentro da casa da menina, que a gente ia pra um hotel. O clube falou, não, vocês ficam dentro da casa de uma menina que é esposa do doutor do clube. Pô, aquilo ali foi uma benção na vida dele. Porque quando a gente chega e fica na casa, ele abraça o Vinícius ser muito carismático. Ela abraçou o Vinícius como se fosse filho. E essa mulher, ela tem 9 filhos. Então o Vinícius foi o 10º. Então as crianças, todo mundo gostava do Vinícius. Então a gente não ficou no hotel, ficamos na casa. Como era pandemia, a gente não podia sair. Pô, e a gente dava uma escapadinha de vez em quando. É. E correndo risco pra caralho. Porque eu falei, Vinícius, a gente tá muito preso aqui.
É.
E a minha mulher deixava a gente numa casa que tinha 5 quartos, sozinho. E ia ficar na outra casa dela só porque ela realmente gostou, simpatizou com o Vinícius. Então a gente ficou ali na casa, a gente trabalhava na casa que tinha um gramado, a gente fazia um trabalho, eu e ele, trabalho de coordenação, trabalho de bola, só pra suar mesmo. E de vez em quando a gente dava uma saidinha, um pulinho na Holanda, um pulinho, não podia sair.
É.
Sendo que a gente já tava agoniado ali na pandemia. Ela deixava
uma
até,
pequena,
ela deixava,
né,
até o carro dela com a gente.
Cara, essa
ela
mulher...
tem noção de um... E hoje é um dos melhores amigos do Vinícius. Já foi na Inglaterra, aí foi pra Barcelona quando o Vinícius foi pro Espanhol.
Que maneiro isso.
Então, né, virou uma família mesmo.
Caraca.
Foi muito legal essa história.
Ele contou essa história com detalhes aqui, assim, né? Do que essa moça fez por ele. Quase uma mãe dele lá,
quase,
né?
Uma mãe dele.
Ele passou, dele. E é um jogador de Premier League, passou um perrengue na Bélgica. Essa que é a parada.
E poucas pessoas sabem do perrengue, né? Poucas pessoas sabem do perrengue, que é você sair de um Flamengo, 19, ganhando tudo, jogando com os astros, e chegar numa segunda divisão, com todo respeito, mas é a segunda divisão belga. Então, pra você estar motivado com a cabeça no lugar, é muito difícil, cara.
Pode pirar.
É muito difícil. E foi o que ele fez. Ele focou tão rápido que em 6 meses ele saiu.
É.
Em 6 meses ele foi pra primeira divisão. Porque o foco do City era botar 1 ano adaptação do frio, do futebol europeu. Ele tava tão focado que em 6 meses não teve adaptação pra ele. Em 6 meses ele atropelou o campeonato, o time da primeira divisão veio e pegou. E aí ele foi embora.
É, e é uma história... muito legal, que aí ele vai, depois tem a oportunidade de ir pro Espanhol e tudo mais. E agora viralizou recentemente atropelando uma galera aí na Premier League, né?
E uma galera de respeito, né?
É.
Uma galera de respeito. O Grealish...
E o Bernardo Silva, não
foi? O Bernardo Silva, acho que só tocou e foi para o outro lado. O Grealish, ele... Eu falei, o Grealish já deu, né? Ele falou, ali eu já chutei e já peguei.
É.
Ele é tão malandro que ele chuta, o Grealish cai, ele já pega na mão e já...
Isso.
Aquele desculpa, aquele sorry ali, mal. Já levantou.
É.
É.
Campeões europeus do mundo.
É.
É inteligente.
Pô, sensacional. O Vinição vai longe por causa dessa história que você falou.
Personalidade, né, cara?
É. Não, o cara foi... Ele tá fazendo um caminho muito maneiro aos poucos. Uma coisa bem gradual aí, né? No primeiro ano, segunda divisão da Bélgica. Aí ele melhora um pouquinho. Daqui a pouco, pô, já
vai
tá
vai pra
na...
primeira da Bélgica primeira. E depois vai pra primeira... Num time também que é de menos expressão que é o espanhol.
Espanhol na
Mas já vive melhor, já vive bem, já vive em Barcelona.
Isso.
Aí já foi melhorando. Ele foi um passo de cada vez.
Aí chega na Premier League, mais um time, né, que tá brigando embaixo.
Pra
não cair, daqui a
e
pouco.
E tá mantendo foco.
Cara, daqui isso é muito legal. Vai...
Não, e a gente vendo de fora, a gente poderia pensar, ah, tá saindo do Flamengo porque os empresários estão olhando na carreira dele, ó, que ele tem que jogar mais aqui. Mas pelo contrário, né? A personalidade dele falou mais alto nisso. E aí o trabalho do empresário é justamente achar o melhor caminho. E creio que tenha sido com êxito, né?
E por falar nisso, João, depois a gente vai falar sobre a sua carreira de jogador. Vai voltar lá no Vasco e tudo mais. Mas eu queria que você focasse... Você tem essa experiência exatamente para ajudar o Vinição... Você tem gente dando parabéns aqui pelo trabalho que você faz com o Vinícius e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho mais sobre os outros jogadores. Agora, você é um cara que rodou no mundo do futebol. E aí a primeira coisa, o Vinícius falar pra segunda divisão da Bélgica. Tu quase jogou na seleção da Bélgica, é isso?
Isso. Porque quando eu tava no auge da Bélgica, eu tinha um timaço, né? Tirando o Kevin De Bruyne e o Courtois, que eram jovens. Você Moleque. Fala isso... Igual, pô, João Carlos é maluco. Não, era um moleque, 16 anos, estava no profissional ali para completar o coletivo.
Jogaram contigo ou você jogou com eles?
Aí eles jogaram comigo. Muito mais velho que eles, né?
Qual era o time?
Genk.
Genk, um dos maiores times da Bélgica.
É, é. Um dos maiores
Anderlecht,
times.
Tem
o Anderlecht, sendo que o Genk tá no top 3 ali. Uhum. E tem uma estrutura ali absurda. E esses meninos subiram com 16 anos. E a gente ficou ali, porra... Trabalhando pra caraca, eu já tava no auge, capitão, sendo que um time anterior que eu fui comprado do Genk era o treinador que gostava muito de mim, Jorge Leiker. Ah. E ele assumiu a seleção belga. E aí começou o burburinho do jornalista. Como eu tinha dupla nacionalidade, eu tenho, né? Graças a Deus eu tenho dupla nacionalidade. Então eu sou belga também. Então isso me ajudou muito. Então o treinador começou a sondar, começou a falar bem de mim nas entrevistas e veio aquela sondagem. Será João Carlos? Apareceu perguntando, será João Carlos na seleção belga? Será João Carlos? E eu fui crescendo, até que chega essa proposta do Anze da Rússia.
Ah!
E aí eu fiquei naquela gangorra.
É ou sigo na Bélgica e vou pra seleção.
Vou pra seleção, minha família estruturada, todo mundo belga, todo mundo feliz. Ou vou na minha parte financeira, resolvo minha vida financeira aqui. Mas vou também num projeto que é no escuro.
É, pra
que
quem
é
não
totalmente
lembra,
no escuro.
Time do Roberto Carlos, ainda sem o Roberto Carlos.
Sem o Roberto Carlos, sem o Eto'o, sem o Tardelli, sem ninguém. Eu fui o primeiro a chegar.
Caraca.
Então foi uma decisão muito difícil, porque era uma cidade. O Mar de Calá, nunca ouvi falar.
É, como é que é o nome? O Anze, pra quem
Anze,
não lembra.
Mar de Calá.
Mar de Calá.
Pô, eu falei, que time é esse, cara? Aí bota na internet. Aí guerra. República do Daguestão. Pô, guerra pra cá, guerra pra... O que que eu vou fazer lá? Pô, chega em casa pra falar em casa.
Você é estruturado.
Estruturado, esposa. Família, criança na escola, em frente de casa, o estádio a 100 metros, era tudo perto. Então, a Bélgica já é pequena, né?
Pequena.
Todo mundo feliz, todo mundo com dupla nacionalidade. Chega em casa, falei, é isso, isso, isso. A mulher olha pra mim, eu falei, vai me xingar. Ela me olha e fala, se pintou, é pra você ir, então vai. Aí eu falei, ah, se ela vai ficar bem com as crianças aqui, eu vou embora. A parte financeira vai ajudar, fala, vai que eu seguro. Eu falei, não, se der errado, eu volto.
Ela ficou.
Eu tinha o mercado, ela ficou.
Agora, em relação a isso, a gente vai falar do período do Anze, mas voltando um pouquinho, você falou, De Bruyne e Courtois surgindo, 16 anos.
16 anos surgindo.
Então, você tem uma foto recente com o De Bruyne aqui, né?
É, então, fui visitar o CT, fui no jogo do City, e depois, no outro dia, eu fui convidado pra ir no CT. Aí, cara, eu fiquei, essa história é engraçada, que eu fiquei sem graça. Porque eu chego no CT... Através do Fernandinho, eu conheci o Fernandinho também. O Fernandinho, não, fica aí, foi lá dentro, porque o Kevin tava machucado no jogo anterior, que eu tinha visto, ele se machucou e ficou dentro, no DM. Aí o Fernandinho ali, me dando a moral, apresentou o Gabriel Jesus, aí a gente ficou conversando, me levou pro campo. Eles lá dando aquele trote, aquele miguezinho, e eu sentado. Sou eu sentado, jornalista pra caraca do lado direito. Quando o Kevin sobe, o jornalista, foto, vídeo, e ele, em vez de ir pro campo... Ele sabia que ele tava me procurando. Quando ele me olhou, ele veio em direção. E aí eu fiquei muito sem graça, porque as câmeras... Foto, tudo, viraram foco todo pra mim. Mas quem é esse cara, mano? Que quer me vender pro campo, vai falar com ele e a gente não conhece ele. Então ficou ali, aí ficou sentado ali o tempo inteiro comigo, porque ele já não ia fazer porque ele tava no DM.
Aham.
Então ele ficou o tempo todo sentado comigo, relembrando a história da Bélgica, que eu chamava ele de Sprite, né? Que ele não podia beber na época.
Ah, é?
Tem essa resenha. Que a gente saía, aí às vezes na folga, eu não bebia cerveja. E às vezes quando a gente bebia uma caipirinha na folga, aí tinha um restaurante latino na Bélgica. Aí ele ia com a gente, moleque novo, né? Aí bebia Sprite, só Sprite. Aí a gente falou, pô, tá pedindo Sprite. Aí ficamos relembrando, ficou rindo. Aí contei esse Fernandinho pro Jesus, aí ficou aquele grupo de brasileiro ali. Pô, resenha incrível. Mas eu fiquei sem graça, porque o jornalista virar a câmera fotográfica de filmar toda pra cima de mim. E eu não entendi nada. E eu querendo me esconder, mas não dava, porque o homem tava do meu lado.
Cara, mas, cara, isso deve ser, porque eu, assim, a gente sempre traz a galera aqui falando sobre isso, né? Um cara que você joga na base, assim, você não tem noção. Você
do pode
achar
se tornar,
que o cara vai ser bom ou não, né? Mas, assim...
E com todo o respeito, não é um Ronaldinho Gaúcho, não era um Neymar que olha assim, pô, esse cara aqui não tem...
Já era...
É. Era um bom jogador, diferente, mas não era aquele craque.
Não dava pra prever.
Não dava pra prever que ele ia se tornar o Kevin que ele se tornou hoje. O Bruninho hoje, ele é, pô... Fantástico, o jogador é brilhante. E não era tão brilhante. Era um jogador com muito potencial... E falou, esse jogador vai evoluir muito. Aham. Ele vai chegar, ele vai. Mas até onde, eu não sei. Não dava pra prever isso, que ele ia chegar no tão alto nível que ele chegou.
Aí do moleque em restaurante latino, tomava Sprite, tomava agora é o Kevin De Bruyne.
Não falava muito, tinha personagem forte, mas era sempre quieto. Sempre na dele, escutava
talvez
sempre
talvez o melhor jogador
dele
da história da Bélgica.
Com certeza. Com certeza. Pra mim, com certeza.
Lá atrás tinha o Wilmots, né? É. Tinha essa galera.
Tinha muito, mas o que esse menino fez, que hoje não é um menino, tem mais de 30 anos. Né? Pra mim vai ser sempre um menino, porque eu acostumei a chamar ele de menino,
cara,
de Sprite,
é
o Courtois. Por exemplo, não tinha folga. Na Bélgica, não para, como é a Premier League. Então você tem 4, 5 dias. E eu faço aniversário dia 1º de janeiro, cara. E o que acontecia? A gente jogava dia 24, tinha folga até dia 2. Todo mundo sabia do aniversário. Eu convidava todo mundo pra ir lá pra casa, porque eles não podiam viajar. Então, todos os jogadores iam por respeito por ser o capitão, porque na Europa os caras respeitam muito o capitão. Não só dentro de campo, fora também. Tipo assim, o capitão lá é realmente um líder. Então, quando eu convidava, tipo assim, era quase um chamado, não era um convite.
Convocação, né?
Convocação. E quando chegava lá em casa, minha casa ficava cheia. Todos os jogadores. Eu tenho foto em Courtois com meu filho com 2 anos de idade no colo.
Como se fosse o evento oficial do clube, né?
Evento oficial, chega. Eu tenho fotos com um moleque com cara de criança mesmo, 16 anos, dentro da minha casa, com meu filho no colo.
Caraca,
com a minha esposa, mano, assim, na minha sala, sabe? Então, é um negócio, pra quem vem de fora, muito grande, que pra mim não é tão grande porque ter acostumado a conviver com eles pequeno. Então, uma resenha de amigo mesmo. Até quando eu vou pra Inglaterra, ou se eu vou pra Espanha, fui encontrar uma vez que o Vinícius tava no Espanhol, fui encontrar o Roberto Carlos também, que jogou comigo.
Então,
é uma coisa de amizade. As pessoas, caraca, tu tá com esse cara, faz um vídeo, manda foto. E eu não vejo assim por ter lidado com esses meninos com 16 anos, né, cara?
Não, e o mais maneiro é ser o que você tá falando.
Se pudesse prever, ele seria representante de De Bruyne, né?
Ah, certo. Não, isso aí era certo.
Imagina da venda.
Já assinava ali na hora os dois.
Deixa a venda pro City aí, acabou. Tá bonito.
Agora, o legal é assim, pra galera que tá vendo o João e tal, empresário e tudo mais. O João era a referência do time, ele era o capitão do Genk. Esse tinha dois garotos subindo. Um deles era o Courtois, você era o cara do time, braçadeira, mandava.
E como eu falei, como era muito líder,
e
tudo passava por mim. Então, tudo que eles fossem falar com o treinador, com a comissão, eles tinham que passar por mim pra depois passar pro treinador. Porque ela tinha muito essas coisas de respeito. O capitão almoçou, só podia levantar se eu levantasse. Era muita coisa de respeito mesmo. O capitão levantou, o capitão manda sentar. Não é que manda, é respeito. Se o capitão sentou, todo mundo tem que sentar pra almoçar antes do jogo. Se levantou pra descansar o capitão, todo mundo vai. Então tinha essa coisa, essa liderança, esse respeito.
Já teve que enquadrar algum dos dois? Em algum momento?
Nunca.
E o tratamento dele agora contigo no City, assim, né? Esse tratamento de... Caralho, era o meu capitão aqui de respeito.
Cara, eu
assim.
Acho que é um tratamento de respeito, sabe? Porque o cara vem falar com você naturalmente. E é um cara muito grande no mundo. E na Inglaterra nem se fala. Porque quando o cara sobe a escada do CT, é um absurdo. As câmeras, o cara que ele subiu. E fora as crianças que estavam pra tirar foto. Então, eu fiquei sem graça porque ele deixou esperando um monte de criança, um monte de família. Falei, quer, vai tirar foto, depois você volta. Falei, não, eles vão ficar aí, fica tranquilo. Vamos relembrar. Sabe aquela resenha natural?
Vocês fizeram sobre o quê?
tudo, cara. O que você tá fazendo? Cara, tô empresário. Pô, eu falei isso também pra ele. Vocês falaram, pô, se eu soubesse, pô, tava aqui te visitando como empresário.
Tá vendo?
Aí ele, porra, tá vendo? Eu falei, pô, cara.
Olha só, se ele demora aí, eu tô na área.
Então aquela resenha natural aí, pô, vendo com vários jogadores, amigos em comum, aí fala, pô, como é que tá o Marvin? Como é que tá esse? Como é que tá aquele? Então a gente falou, pô, ele tá não sei aonde. Pô, ele lembra do latino? Pô, só Sprite, tá tomando Sprite ainda. Ele falou, não, agora eu tomo coca, agora eu tomo suco. A gente, aquela brincadeira sadia, sabe?
Não bebe ainda.
Não, não bebe.
É mesmo, mano? O cadastro. O
cadastro. Moleque tranquilaço. É a mesma pessoa.
É mesmo?
Só envelheceu. Mesma timidez. Mesma timidez, mesmo carisma. Ele já fica rosa, que ele é muito branco, ele já fica rosa. Agora. E é legal porque as pessoas veem que é uma coisa muito grande. Fala, caraca, o cara tá com o Kevin. Pô, mas eu tô com o Kevin com 16, tô com o Kevin com 30, com a mesma coisa. Porque ele virou meu amigo. Já não é um jogador, já não é um cara que é um dos melhores do mundo, que é um cara que é referência. Tanto bate uma resenha ali, de tanto que ele ficou ali tão à vontade, que eu toda hora empurrava ele, cara, vai tirar foto com o pessoal lá. Pô, depois, cara, tu tá aqui, tu vai embora hoje. Pô, vou ficar aqui. Ficou, e trouxe o Jesus, que pô, me recebeu bem, só que eu não conhecia. O Fernandinho eu já conheço, já tem tempo. Pô, ficamos na resenha ali, foi maravilhoso aquela resenha.
Pô, que
cara.
Maneiro. E é isso que eu acho que deve aparecer, né? Que o tempo passa, porra. Tu viveu na Bélgica. Caraca, morando na Europa. A Bélgica é um país espetacular e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Tu passar e ver um cara que, tipo, o De Bruyne hoje é top 5 sempre, né? Do futebol no mundo.
Já há alguns anos.
É, agora não é top 3 do The Best dessa vez, mas assim, ele. Bola, ele é o top 5 do mundo, né? Assim, tipo, e tu vê um cara desse hoje, assim, né? O cara ainda, porra, com aquele respeito de caralho, tu é o meu capitão, mano. Tu me ensinou pra caralho.
Não, e pior, ele falou pro Fernandinho, pro Jesus, pô, e eu fiquei todo sem graça. Ele falou, pô, pior que é verdade que esse cara tá contando, mano. E ela tomava Sprite, tinha que ficar atrás dele pra tudo quanto é lugar. Porque tinha esse negócio de respeito. Não é porque eu mandava, não. É. Porque na Bélgica realmente tem esse respeito do capitão.
Uh-huh.
É o que você falou, Cantarelli. É uma convocação, não é um convite.
É.
Pô, vamos ali na casa do Leandro ali fazer um churrasco. Todo mundo ia.
Caralho, isso é foda.
Então, naquela época ali, a gente ganhou a Copa. Logo depois que saiu, os caras ganharam o campeonato. Porque aquele grupo era muito unido.
É.
Era muito maneiro aquele grupo do Genk desse ano.
Pô, agora, quando assim, você no Genk, zagueiro. E o Genk disputava, obviamente, né? Sempre foi top 3 ali da Bélgica.
League, né?
Champions, Liga Europa, tudo mais, né? É, fala um cara que, assim, que tu teve que marcar e fala, porra, esse cara aí, meu irmão.
Tem um cara que eu marco desde que eu cheguei, né? Antes do game, que eu tava louco, que eu marco e marquei vários anos, que era o Lukaku, cara. Pô, o cara tinha 15 anos de idade, 16, ele foi profissional do Anderlecht. Pô, pra marcar esse cara já com 16 anos, a gente fala, pô, esse cara não tem 16 anos, não. Mas é dele, tinha cara de criança realmente.
Não, até hoje
ele sempre foi um monstro.
Em 2018 ele deu um trabalhinho
foi um monstro.
Brasileiro, né?
Aquele cara ali vai ser sempre o mais difícil. Agora, no profissional tem um cara que é meu irmão, nascido e criado no mesmo lugar que eu, que nunca... Eu tive tanto trabalho igual esse cara na Rússia, que é o Wagner Love, cara. Meu irmão, tipo, cresceu no Vasco, pegava ônibus junto de Bangu, ia passar no ar, parava ali naquele cemitério do Caju, atravessava a passarela junto. Ele, 2 anos mais novo que eu, sempre que jogava na categoria de cima. Voltava, depois ele foi mandado embora, porque o Vasco, não sei se vai crescer, não sei, foi mandado embora, a gente continuou a amizade.
Isso aí muita gente não sabe.
A gente tem um respeito muito.
Foi da base do Vasco. Quando ele faz o gol pelo Corinthians, gol do título brasileiro em 2015, ele chega e fala assim, aí, me falaram, me dispensaram porque eu era baixo,
é isso.
E eu fiz o gol de cabeça.
É isso. Então, é o irmão que eu tenho até hoje. A gente se chama sempre de Bangu. Ele fala de Bangu. Eu falo sempre, e aí, de Bangu, como é que tá? É um cara que, porra, eu chego na Rússia, ele vai pra China, ele volta. Pô, pra marcar ele. Por quê? Ele sai pelos dois lados.
É.
E ele é forte. Ele não é alto, mas ele é forte. Então, tu não sabe pra onde ele ia girar. E eu falei, pô, Wagner, vai pro outro lado que eu vou ter que dar. Tu é meu irmão. Aí ele olhava pro outro lado. Ele olhava pro outro lado. Tinha um samba. Sabe quem é o samba? 2 metros de altura, o negão. Jogou o Premier League.
Sim.
Porra, ele falou, porra, João, prefiro apanhar do amigo do que apanhar desse negão aí. Pô, o negão era muito forte, cara. Então, porra, o trabalho que esse cara me deu, acho que eu tive tanto trabalho igual eu tive com o Wagner Love, cara, na Rússia.
Outra história fora do futebol, tu vê. Tu pegando o ônibus de Bangu, pô, mundo gira, não sei o que, daqui a pouco campeonato russo.
Isso aí.
Anzi, CSKA, tu vai marcar o cara, mano.
Uma resenha que tu vai lembrar lá atrás, com 12, 11 anos de idade, cara. Olha só. Caraca, foi surreal, mano. A vida do esporte, né? Não é só o futebol, o esporte traz. Quando você sai do país, pô, te traz muitas amizades, muitas lembranças boas. E é esse caminho que cruza. Como é que eu tá na base com o cara com 11 anos e vai enfrentar um cara depois, 20 anos depois, na Rússia?
Caraca. Cara, e agora, você disse que aceitou esse projeto lá do Anjo e tal, era uma grana boa e tal. Ainda não tinha o Roberto Carlos. E a chegada do Roberto Carlos? Deve ter sido algo assim.
Tem uma história boa da chegada dele, por quê? A gente foi pra Turquia direto pra pré-temporada, a gente não foi na Rússia. Então eu fui o primeiro a ser contratado, fui direto pra Turquia, que a maioria do time russo faz frio e vai pra Antalya. Antalya é uma cidade da Turquia que tem vários hotéis gigantescos, então vários campos de futebol, então tem estrutura pra botar 3, 4 equipes. Então vinha da Ucrânia, da Rússia, todo mundo ia pra lá. E quando eu chego lá, totalmente desestruturado o time. Então normalmente quando eu chego num time normal de primeira divisão, os caras separam num hotel um lugar só pra vocês almoçar, só pra vocês jantar, pra ter resenha. Eu cheguei de manhã, vamos almoçar meio-dia, fui pro meu quarto, tô esperando a roupa chegar, roupa nada de chegar. Aí, pô, 11h30 o tradutor, pô, daqui a meia hora tem que estar lá num restaurante tal, que era muito grande o hotel, falou o nome, desci, perguntei onde era o restaurante, cheguei lá. Eu chego no restaurante, um monte de criança, um monte de turista, eu olhei, chamei o tradutor de novo, falei, Grisha, por favor, irmão, onde que o Anzi almoça? Aí mesmo, falei, aí onde? Aí onde você tá? Falei, pô, mas almoça com os turistas? Falei, é, almoça aí. Falei, que isso, cara? Aí tu sai do gangue totalmente estruturado. E falei, caraca, mas será que eu fiz merda?
No meio da galera, né?
É, então eu já fiquei preocupado. Sendo que eu tô com aquilo na cabeça, cara. Aquele negócio era caô do Roberto. Não é possível. Aquele cara me iludiu que vai vir o Roberto Carlos. Você já
começa a pensar, se eu vou receber,
porra,
não
como
vou?
É que o Roberto Carlos vai jantar? Tô pensando.
É.
Porra, chegava na internet todo dia. Porra, abri o laptop. Porra, nada de notícia. Porra, terceiro, nada de... Porra, no quinto dia eu chego, abro o laptop. O Roberto Carlos conversa com o Anzi da Rússia. Falei, cara, então era verdade.
Cantou.
É.
Porra, me deu um alívio. Quando eu vi aquela notícia, me deu um alívio, cara.
É.
Porra, liguei na hora, minha esposa, falei, cara, eu acho que é verdade esse projeto. Porra, abri aí. .com gigante. Roberto Carlos conversa com... Porra, no outro dia ele assina. E a chegada? Porque ele foi ídolo da Turquia. A chegada desse cara parou o hotel. Então, os turcos. Ele já é ídolo no mundo todo, o Roberto. Mas na Turquia, principalmente, é como o Brasil. Os caras amam ele. E quando chega o hotel lotado, pô, e tu vê um ídolo chegando, né, cara, pra jogar contigo.
É.
Sendo que nesse meio termo, dele ser contratado, ele pegar um voo pra Turquia, o presidente vai na Adidas, compra os melhores materiais que tem da Adidas, não pegou como patrocínio e não queria, o cara tinha muito
comprou
dinheiro.
Comprou mesmo.
Comprou, qual é o melhor material da Adidas e qual time? Ah, time tal, eu quero esse material. Faz chegar na Turquia no mesmo dia vários caixotes da Adidas de meia, calça, cachecol, touca, luva, tudo.
Grana move o mundo,
e
né?
E deixa no quarto.
É.
Só pra receber o homem, né? Pois tá lá almoçando, o Roberto chegando no outro dia, o hotel lotado, o lobby lotado, ele chega, né? Aí vai lá tirar foto, não sei o quê, e ele vem na, porra, na minha direção. E tu já tá como? Suando frio, né?
É.
Pô, o cara é o ídolo, cara. Porra, esse cara é absurdo. Aí, cara, o cara vai jogar comigo um sonho, né, mano? Cara, ainda bem que eu aceitei, fiquei pensando. Aí tu fala, pô, vai falar com o cara. Aí tu fica, como é que vai ser a conversa com o cara? Como é
mais
que ele
é brasileiro.
Como é que ele é? Tu não conhece pô, o cara de perto, não conhecia ninguém, amigo em comum. Ou ele chega na mesa. Ué, jogador, cara, tipo assim, na primeira palavra dele já me dá uma liberdade, um alívio absurdo. Ué, jogador, como é que é essa estrutura aí? E eu não podia falar se era ruim ou boa, porque
é
eu não tinha vida.
Hino.
Caraca, quase foi nada. Falei, não, vai melhorar com a tua chegada, né, Roberto? Mas falando com aquela timidez.
Tu vai jantar no meio dos turistas.
Porra, quase falei, mas, porra, não tinha intimidade, corcuído, né, preso, tímido. Cara, ele foi me dando liberdade na mesa, conversando aí como é que é, pô, não sei o quê. Eu falei, porra, Roberto, não acreditei. Contei a minha história, pô, eu vim pelo projeto, claro, financeiramente, mas porque ele falou seu nome. Então, porra, qualquer um queria jogar ao teu lado, mesmo que seja no final de carreira. Pô, tu ainda tá bem pra jogar um ano, porra, um ano e meio, tu tava no Corinthians. Aí ele, não, pô, fica à vontade, vamos te ajudar aí da melhor forma possível, sabe? Ele deixa muito à vontade, é um cara, porra, muito humilde. É um cara muito humilde. E aí vai pegando intimidade, vai pegando intimidade. Quando a gente vai jantar, tá lá a placa, Anzi Grandão, reservado. Aí eu tomo um susto, né? O Roberto chega do meu lado, olha pro lado e fala assim, porra, mano, a estrutura aqui é do caralho, né? Aí eu olhei e falei, pô, Roberto, te contar, mano, foi 24 horas isso aqui, cara. Eu tava jantando, tá vendo aquele povo lá? Eu almocei junto com aquele povo lá 5 dias. Sozinho, 5 dias lá. Porque os russos ficavam misturados com a panela dele.
Uh-huh.
E o único brasileiro sentado com os turistas. Ele, porra, é mesmo, João? Eu falei, Roberto, pergunta o Grish. Aí o Grish, o tradutor, o russo, né? Poucas pessoas falavam inglês nessa época lá do time. Aí falava com o Grish, pô, Roberto, aí deu sorte mesmo. Porque João passou um perrengue aí 5 dias. Se tu não chega, ele ia ficar mais um tempo passando esse perrengue aí. Porque, tipo assim, era janta ali, um camisa azul, outra vermelha. Uhum. Era realmente, pô, time de várzea, né? Nem de segunda, terceira divisão. Aí ele chega, todo mundo arrumadinho, Adidas do pé à cabeça, um negócio com emblemas e grandão, só a comissão técnica, só os jogadores. Aí ele, porra, ele fala que a estrutura era boa. Eu falei, a estrutura é boa por causa de tudo. Graças a Deus que tu tá aqui do meu lado.
Você é a estrutura.
Você, né? É a estrutura.
Ele fez a própria sorte.
Aí quando ele chega, é um negócio de lancha.
Agora, só pra explicar pra galera, que tá, esse movimento da Arábia Saudita que tá acontecendo agora, né? Times lá que param, não sei o quê, agora contratando vários craques. A gente teve isso um tempo atrás na China. Teve num time do Uzbequistão um pouco menos, que o Rivaldo foi, né? E o Anzi na Rússia chamava essa atenção, porque, cara, do nada, você falou.
A Safi Russo, do nada.
Contratou Roberto Carlos, Etô.
Não, ele daqui a pouco, o Tardelli, artilheiro do Brasil, eu vou trazer o Tardelli.
Tardelli, eu falei, foi. O Jusilei chegou aí.
Veio o Jusilei, não, veio o Jusilei também. O Jusilei foi logo depois de mim, veio. Eu.
Era destaque do brasileiro,
não. Destacão. Destaque. Os caras só pegavam destaque. Aí pegou o melhor marroquino. Uhum. Jogava na Bélgica, que era meu amigo. Uhum. Falei, pô, agora eu fiz uma família. Aí de brasileiro, Bussufa. Uhum. Barak Bussufa, um baixinho, jogava muito. Uhum. E já era meu amigo há muitos anos. Falei, além de ter um brasileiro, eu tenho um cara que eu conheço há 1000 anos na Bélgica.
É.
Falei, formamos uma família aqui, tá unindo o útil ao agradável. Agora, agora eu tô tranquilo.
Só que assim, não era um time nem de São Petersburgo, nem de Moscou.
Daguestão, cara.
Como é que é o nome da cidade que eu não sei?
Martikala.
Martikala.
Surreal.
É, pô, pra galera, eu tava até conversando fora, eu gosto dessas paradas. A Rússia, ela tem várias repúblicas, é um país só, é uma federação, mas como é muito grande, né, das repúblicas, lá cada um tem uma cultura diferente.
Né?
E o Daguestão é uma dessas repúblicas que tem uma cultura própria. Você imagina a Rússia, ela não, você vai imaginar a muçulmana. O Daguestão é muçulmano.
Só muçulmano. E é um país feio, e um país que te dá medo. Tu chega no aeroporto, é uma pista só, com uma casinha, parece tiro, não sei, um buraco numa casinha, tu já sai na rua. E aí tu já sai na rua com o exército na frente, o exército atrás do ônibus. É
sempre pânico, estado medo. De alerta, né?
Sempre estado de alerta. Quando o presidente falava que a gente tinha que treinar lá um dia antes, pô, aquilo ali ninguém queria. Porque ninguém queria, queria ficar em Moscou, concentrava em Moscou, e pegava um voo, a maioria das vezes jogava e voltava no avião particular, porque ele tinha uma frota de avião, com o avião próprio do presidente, a gente ia jogar e voltava no mesmo dia.
E que
muito
esse
distante
cara?
De.
É Suleiman Kerimov. Esse cara no Forbes já foi top 10, top 15. Esse cara era.
Do mundo.
É, do mundo.
O cara era milionário,
aí
ele falou, mano, vou.
Eu acho que ele queria ser famoso, porque ele já era bilionário, mas era um cara. Um cara mais conservador. Um cara mais tímido, mais na dele. Eu acho que de uma hora pra outra ele quis ser famoso.
Vou aparecer pro mundo.
E pra aparecer, como é que eu faço? Contrato esses caras. E tanto que quando ele contratou o Roberto, ele deu aquele Bugatti pro Roberto Série 10. Tinha 10 no mundo. Saiu isso no Globo.com, saiu nas entrevistas aí todas.
Tinham 10 carros desse no mundo.
10, porque era numerado. Era número 1, número 2. Do Roberto, numeração 8. Que ele levou até pra Espanha. Não sei se ele vendeu esse carro. Saiu a reportagem.
Quis brincar de Shark Tank, tá ligado?
Tem noção do carro desse quanto custa?
Não,
assim?
Tem nem noção.
Pô, 10
não no mundo,
né?
Tem nem noção. Tem nem noção. Tem essa reportagem no YouTube aí, com certeza.
PC se financia.
Cara, mas essas paradas no futebol... Aí o cara lá na cidade, no meio do Daguestão...
No meio do... Aí quando ele falava, tinha que ir um dia antes, falei, cara, que eu olhava um pro outro, falei, Roberto, é o
quanto
cara...
tempo de viagem de Moscou pra...
Acho que era uma hora e pouca.
Ah, pelo menos.
Porque era avião particular também e era...
Diretão.
Era diretão.
US$1.200.000 o valor do...
Do carro.
É.
Surreal.
Aí, tenta incluir o Tomatinho na negociação, de repente.
É. Tomatinho é o meu carro.
Cara, e... Eu dou...
Entrada ali, para o Tomatinho e tal, que faz a composição. Dependendo, não vai chegar.
Foi engraçado que eu falei, Roberto, o cara é teu pai, mano. O cara te dá um carro desse? Porra, fala pra gente no dia de jogo. Continuar indo no dia do jogo, batendo e voltando. Porque o avião do cara é tudo primeira classe, né? Era tudo bancão grandão, aí mesa na frente. Então era o paraíso bater e voltar.
Parecia que tu tava no hotel.
No hotel. Aí tu, pô, ir lá dormir. Eu falei, mas que o presidente tá fazendo um hotel só pra gente. A gente tem que dar moral pra cidade também. O presidente fez um hotel muito rápido, só pra gente também. O hotel ficava fechado. Aí quando a gente acostumou a ir um dia antes, a gente começou a abraçar o povo. Por quê? A gente viu a humildade do povo. Então
sim.
Um povo muito pobre, que convive com a guerra até hoje, 1000 anos convivendo com a guerra. E aquilo ali... era um desafogo deles de poder ver os astros e sair de casa, porque só guerra, só guerra. Quando a gente ia um dia antes, os caras botavam 15 mil no treino. Porque a gente ia um dia antes, mas não era toda vez. Quando a gente ia, era como se fosse um jogo. Não sei se cabia na época 18 mil no estádio.
Uhum.
15 mil no treino. Então, o cara que pegava o Eto'o, o Roberto, a gente também, a gente ia de rebarba, né? Um pouco, né? Os caras queriam eles, né? Tirava a foto, eu via o sorriso das pessoas. Então aquilo ali começou a conquistar a gente, que chegou uma hora que a gente estava indo, todo jogo em casa, a gente estava indo um dia antes.
Caramba.
Pra conviver com o povo ali, porque tu vê a alegria do povo de ver os astros, de ver os ídolos dele.
É.
Então já era legal, já não era mais, não dava medo mais.
É.
Dava satisfação de chegar ali, treinar e dormir no hotel, depois chegar pro jogo.
É. Porque eu imagino que essa área, depois da fragmentação da União Soviética, aí vários países se separaram na Rússia. A gente vê a guerra que tem agora em relação à Ucrânia, por exemplo, que era a União Soviética. E a Rússia tem esse receio, como tem várias repúblicas dentro da Rússia com culturas diferentes, que as repúblicas se separem também. Né? Então aí fica esse clima de tensão ali, de... É, né?
Porque tu chega no aeroporto, aquelas trincheiras mesmo de areia, os caras de deserto, tudo de fuzil,
é.
E a gente passando no meio.
Faz divisa, provavelmente, não sei se no caso da Daguestão, mas com países ali que foram União Soviética, Cazaquistão, tudo mais.
Então era alerta de guerra o tempo todo.
O tempo todo.
Então aquilo ali ela apavou no começo. Mas depois virou rotina, a gente tinha uma segurança muito forte, foi perdendo medo. Então aquele prazer de ver o povo sorrir, de estar ali tirando uma foto com você, fazer um vídeo com você, pô, aquilo ali foi, sabe, agradando a gente, foi pegando a gente, falou, pô, vamos pra lá um ano, tem um hotel só pra gente também, lá é legal, a estrutura é legal. Joga e vem embora.
É. Agora, pelo dia pro, só pra, desculpa, pro Davidson da China, falei, pá, por que que os clubes chineses não, né, teve aquele boom e, puf, parou, né, hoje em dia não contrata mais, acho que o Guangzhou foi pra segunda divisão.
Não, é, já não é mais o mesmo.
Então, assim, por que que o Anzi também não foi, fez esse investimento, Eto'o, Roberto Carlos, do Daba?
Cara, até hoje a gente, não sei se o Roberto, que era, pô, tão filhão do presidente lá do Suleiman, sabe, mas... Cada um fala com uma história. Assim, 2 anos e meio, ele já atingiu o limite dele. De ser... Porque ele ficou famoso no mundo todo. Era um cara só famoso no Forbes, por ser milionário. Então o cara ficou famoso por entrar no futebol e fazer coisa que nunca ninguém tinha feito até então. De contratar uns astros de uma vez só, de um time que não era conhecido.
É.
Então ele ficou muito famoso por isso. Então, no segundo ano, que a gente já estava bem, ele tinha acabado de contratar o Willian. Uma transferência absurda. O Willian foi considerado o melhor jogador da Europa. Todo mundo queria o Willian. E ele vai lá e banca a multa do Willian no Shakhtar. E o Willian vem com o Anzi.
Chelsea. Antes de ir pro Chelsea.
Antes,
né?
De ir pro Chelsea.
É.
E ele vem por milhões. E quando o Willian chega aqui, abraça aquela família, eu, Roberto, Tardelli, por Jusilei, pô, aquilo ali, eu falei, caraca, agora virou... Já era o paraíso. Aí virou agora, pô, o Willian tá aqui, pô, agora o nosso time vai... O nosso time, quando começa a encaixar, a gente classifica... Pô, o time era nada. A gente... Ninguém conhecia ninguém. Era porque era só astro mesmo da bola. A gente consegue classificar, que a gente chega em terceiro, classifica pra Europa League, aí vai jogar, pega o Liverpool, pega o... Foi o Liverpool, o Newcastle, não sei, nosso grupo logo depois. Então aquilo ali, eu falei, isso aqui não vai acabar. Sendo que passou a Europa League, a gente foi desclassificado, voltamos
normal,
pra Rússia,
né?
Normal, voltamos pra Rússia. Os 3 primeiros jogos da volta, 3 empates. Eu não sei se aquilo até hoje desanimou o presidente ou desanimou alguém. Foram 3 empates seguidos. Mas a gente... Sabe aquele jogo que se tivesse, pô, 200 minutos não ia entrar a bola? A gente massacrando, bola batendo, tava 1-1, 0-0, 2-2. Era uma coisa absurda. Aí aquilo ali, não sei se foi desanimando, isso é a minha opinião, que ele foi desanimando junto, chamou a gente na casa dele, uma casa lá que era defendida pelo exército, lá, uma casa muito grande. O cara, uma humildade absurda, o presidente. Chegou pra gente e falou, cara, agora o projeto vai diminuir, eu vou começar a vender os jogadores, se vocês arrumarem uma proposta que eu comprei, vocês podem sair. Tipo assim, foi uma coisa que veio
do nada.
Agora, pra mim foi do nada, mas de repente pro Roberto, pro Eto'o, que eram os dois mais colados no presidente, por ser mais
famoso, já tava sendo preparado
pra eles, porque em nenhum momento ele falou nada, não passou nada pra gente.
Então, mas tem uma justificativa do porquê ou não?
Pra mim não tem justificativa do porquê, porque o time tava tão entrosado que o time ia chegar...
Tava
contratando, o time tava encaixando, e do nada teve essa resenha, pô, aí lança o Willian, acabou de chegar, ficou 5 meses, eu acho, só. vendido por Chelsea não sei quantos milhões. Aí Tardelli vai pra China ou vai pro Catar. Aí daqui a pouco o Bussufa vai não sei pra onde. Falei, cara, vou ter que sair. Mas foi o Jusilei o último a sair. O Roberto para, porque no segundo ano ele já tinha parado, já tava auxiliar do Gus, do Hiddink. Ele já tava de auxiliar.
Cara, o técnico era o...
É o Gus Hiddink.
Cara!
O brabo. Aí o Roberto já parceiro dele, né? Uhum. Real, com de auxiliar dele no segundo ano. Falei, pô, Roberto, tá tranquilo. Aí ficou o Jusilei, vamos fazer o quê? Vamos fazer... Falei, pô, Jusilei, tem que arrumar o... Sendo que eu tava tão feliz na Rússia, minha família tava tão feliz na Rússia, porque eles moravam em Moscou. Porque Moscou. Eles foram depois que viram que a gente não ia morar no Daguestão. Eu falei, agora vocês podem vir, que agora tá estruturado. Tá todo mundo em Moscou. Eles vieram em Moscou. Então minha família tava muito feliz em Moscou. Eu falei, não quero sair daqui, não.
É.
Falei com o meu sócio hoje. Era meu empresário na época, sozinho. Hoje é meu sócio, tocava a empresa. Começamos a falar nos clubes. Spartak Moscou, Lokomotiv, porra, CSKA. E o Spartak abraçou a ideia. Porque meu vizinho era o Romulo. Porque é um conjunto de vários jogadores brasileiros.
Volante.
O Romulo, volante. O Romulo chegou e falou, cara, você precisa de um zagueiro. O zagueiro lá se machucou. Pô, o Karpin, pô, gosta muito do teu estilo. O Karpin. Era da seleção também, russo. Falei, pô, Romulo, foi bom tu falar. Vou mandar meu empresário ligar pra ele. Ligou, falou, pô, Karpin, o Anzinho tá se desfazendo. Pô, o João Carlos aí pode sair livre. Pô, livre entre aspas, porque o Spartak, pô, tem dinheiro. Pode pagar o que o Anzi pagou pro Genk, que eu tenho um pouco menos. Aí o Karpin traz ele amanhã. Tá saindo mesmo? Se o presidente liberal quer ele amanhã. Pô, Xande me liga. Ó, tá tudo certo, o cara te quer amanhã. Falei, pô, mentira. Porque eu saio do Anzi, aí vou pra um time mais tradicional da Rússia, que é o Spartak. Pô, aí tu vai pro Spartak, tu já era famoso por causa do Anzi, por causa do Roberto Carlos, tu tá sempre com os caras, né? Então tu fica famoso igual os caras, porque eu só andava pra cima pra baixo com o Roberto. Os caras janta aqui, foto aqui, joga com o cara. Aí tu vai pro Spartak, pô, tu não pode andar mais na rua. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Vamos lá, assinamos o contrato, minha família é feliz da vida, porque não troquei de casa, meus filhos não trocaram de escola, então, pô, só troquei de time.
Uhum.
Então, pra mim, foi o paraíso. Aí depois o Chile saiu, foi o último a sair de lá.
E aí? Acabou?
Aí o Anzi, decadência total. Porque só os russos não conseguem sustentar. O que aconteceu? Uhum. Voltou pra segunda divisão.
Caraca,
acabou o projeto,
E os russos ficaram tristes, né? Porque os caras, pô, nunca ganharam tanto dinheiro na vida dele, porque o bicho era muito alto. Então, o bicho do clube era praticamente o salário dos russos.
É.
Porque os moleques não ganhavam nada, porque era a segunda divisão, um time pequeno.
Uhum.
E do nada vem um cara milionário e contrata um monte de astro e começa a dar bicho.
E os moleques estão indo no meio.
E o moleque ganhava bicho igual. Por quê? O Roberto bateu na tecla, falou, presidente, é tudo igual, porque o presidente não tinha nem noção de como se dividir o prêmio.
E não sabia
premiação, porque tem clubes...
Não sabe ser diretor de futebol.
É, porque assim, tem clubes que é de acordo com o que você joga,
uh-huh.
De participação.
Se você joga, se você é titular, você ganha
tanto. É isso, que é a maioria. Tanto. Não. O Roberto bateu o pé, o Eto'o fechou lá os caras que eram... Falou, não, é igual pra todo mundo. Então tinha cara, que moleque ali que jogou um jogo e ganhou a mesma premiação que eu ganhei, que joguei todos os jogos.
Uh-huh.
E a gente tava feliz por eles, porque... Eles ganhavam pouco de salário, porra, um bicho absurdo. Eles fizeram a vida dele lá também.
Absurdo quanto?
Cara, dependia dos jogos. Tipo assim, na época, o mínimo era 10 mil euros por jogo. Mas se tu pega um jogo, pô, de verdade, uma Europa League, por exemplo, um AZ, tu foi jogar contra o AZ. Ganhamos de 5-0. AZ Alkmaar, 5-0 na Holanda. Nosso time tava dando roda nos caras lá. O time também era muito bom. Pô, o presidente chegou e fala, pô, e aí, vou dobrar. Pô, olhamos pro Roberto, falei, pô, Roberto, dobrar 5-0, olhamos pro Eto'o, porque o Eto'o só ficava com o brasileiro, ele tem esse negócio sempre de jogo, ele gosta, então ele fala o portunhol, tá sempre com a gente, pô, Eto'o, vocês têm força, cara, só dobrar não, ele foi lá em cima, presidente, pô, os caras deram a vida, tá todo mundo feliz, aí olhava um pro outro, aí o presidente falou, e aí, Roberto? Aí o Roberto meteu aqui, ó.
Aí, caralho, esquenta o pico.
Caralho, pô, aí não, o presidente fez assim, pô, presidente, aí o Eto'o levantou já, o Eto'o é mais agressivo. Pô, presidente, pelo amor de Deus, presidente. Pô, Roberto pediu, pô, tô pedindo aí pra rapaziada, engana. Aí ele tava com 5.
Caraca!
A festa que a gente fez no vestiário foi absurda. Ele bateu na mesa assim que saiu do vestiário. Aí ele começou a gritar, os russos ficaram loucos. 50
mil euros. 50 mil euros.
Pô, no jogo, tô te falando de 50 mil euros aí, pô, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. Pô, de hoje.
Tá na correção aí.
Era um negócio. Era um negócio.
Cambalhota.
Porra, moleque, o time tava
não,
lá.
Não, aí negócio. Era um absurdo aquilo ali. Eu falei, caraca, não acredito nisso. Imagina os russos. Aí ficava, pô, Roberto, porra, obrigado. Aí agradecendo o Roberto, agradeci o Etu. Porra, obrigado, mano. Porque, porra, pra gente é muito. Buscar então.
É.
Os caras ganhavam pouco na época.
Agora, tu falou do Etu, mano. O Etu é um cara que, porra, talvez, eu tô pensando aqui, não. O maior atleta, assim, jogador de futebol que chegou mais longe. Pode ser, mano. Africano, tem o Jorge Weah.
É, Drogba, né?
É, tem o Roger Millar, né? Que também é camaronês antes dele e tudo mais. Mas ele tá ali,
mas tá
né?
Ali, tá ali, tá top 5, top 3.
Sim. Parte do, é pô, Barcelona, do Ronaldinho e tudo mais, enfim. É, e ele teve essa parada, ele é meio brazuca, você gosta de Brasil, né?
Brazuca pra caraca.
É mesmo?
Gosta muito. Gosta muito. Sendo que ele é mais... Não é difícil de lidar. Ele é mais posudo, ele é mais... Não é que é marrento.
Ah, tem um...
O Roberto, não.
Mete uma marrinha.
O Roberto não importa se tu é jogador ou se não é. É dele aquilo ali, é a essência do Roberto. Quem conhece ele sabe. A humildade dele, isso, pô, passa por cima de qualquer coisa. Ele senta que ele te deixa à vontade. O Etor, pra ele te deixar à vontade, é difícil. Né? Muito mais reservado. Agora, o Etor chega, ele fala, cara, fala com esse cara, não. Ele já não te deixa à vontade. Aí depois tu tá jogando com ele, aí tipo assim, vem um amigo teu, ele já trata... Não é que ele trata mal, ele é frio.
Uhum.
O Roberto não, pô. Tu fala que é teu irmão, chegou lá, ele, caralho, teu irmão. Já abraça, já zoa, já bota apelido. É dele, é a essência dele.
É.
São difíceis. Então, por exemplo, são muito famosos no país ou no mundo inteiro, o Roberto e Etor, né? Sem comparar um outro, que não tem como comparar um outro, mas são perfis diferentes.
É.
Deu nem pra perguntar se o Bino era melhor que ele, não.
Caralho, ele zoava direto, pô. Ele já sabia disso.
Ah, é?
Cara.
Como é que é?
Ele já sabia disso. Aí ele falou, ô, Bira, falou, pô, pelo amor de Deus. Aí a gente brasileiro fala, pô, claro que não é melhor que tu, né? Mas a gente, pô, tem que ficar te zoando, né? Ele falou, não, eu já vi todos os vídeos, pô, tá muito longe. Nós falávamos, sabe, o Bino? Essa história já sabia há muito tempo, que todo o Brasil que jogou com o Etor falava isso, porque essa música viralizou aqui, né, cara?
Caralho, que foda, cara. Mas fora ele saber.
Saber e
foi gosta meus vídeos, ô, Bira.
Com certeza, alguém mostrou.
Uhum.
Ele foi ver e falou, tá longe. Mas o Bina mesmo deu entrevista e falou que tá longe, não tem como. Mas foi uma brincadeira sadia, cara. E ele gosta do Brasil, que é legal isso.
Mas que fera essa parada assim, dele participar e saber da zoeira.
Participa.
Então, valeu. Agora, o Roberto Carlos, você falou que era resenha e tal, mas eu queria saber de campo por quê. O Roberto Carlos tem um chute, um negócio estrondoso.
E não existe mais.
É, não existe mais.
Não existe mais. Nem 10%.
Desse tipo de batedor. Aí, por exemplo, já aconteceu de você ter que ficar na barreira pra uma falta dele?
Não. Nenhum estrangeiro ficava. Treinamento de falta, só botava os russos. E olha que ele não batia do jeito que ele... Porra,
bate no jogo.
Porra, não. Ele aliviado. Começou a bater colocado, até porque, porra, a musculatura já não é a mesma. Acho que se ele der
ele
uma
tava
porra...
Ele já tava no final da carreira.
Mas ele dava, tipo assim, uma por treino. Uma ou duas por treino ele dava. Porque o nego pedia. O próprio russo pedia. Porque
é um
aquele gol que viralizou,
né?
Aquele que sai da barreira e entra, pô, todo mundo queria ver como é que ele bate na bola.
Brasil,
então ele
França,
via.
Né?
Brasil e França. É uma pré-Copa das Confederações. Isso. Era um torneio que era realizado então antes da Copa do Mundo.
Isso. Então ele batia colocado, sendo que sempre as duas últimas, ele tá bom, e dava a distância. Aí vinha aquela passadinha pequena, vinha. Nossa. A gente só olhando, os estrangeiros todos aqui, né? Ninguém na barreira. E o russo pedia pra bater mesmo. Falei, Roberto, mas tem que fazer a mesma curva, que se pegar aqui, a gente vai morrer. Aí ele vinha, sendo que ele não batia tão forte que não tem como. Sendo que a curva fazia a mesma. Ele tem uma técnica que é absurda. A bola é a mesma curva, sendo que o goleiro dava tempo de chegar, porque não saía aquela velocidade.
É.
Até porque se ele chutasse, ele ia estourar a musculatura, né? Já não era igual, ele já tava cascudo nessa
época. Mas imagina uma preparação que ele deve ter feito, porque assim, vou até falar pra galera aí uma pra ver... Esse potencial do chute. Tem Corinthians e Real Madrid aqui no Mundial. Cara, os melhores momentos do jogo é quase o Corinthians contra as faltas do Roberto Carlos. Pode pegar aí. O Real Madrid abre o placar com a Anelka. É uma falta do Roberto mesmo. Acho que da linha do meio campo, ele
lateral,
a bola bate no Anelka e entra. Então assim, tu falou dessa parada muscular, que na reta final ele já obviamente sentia.
Poupava, né?
Mas ele devia... Cara, que tem se preocupado muito com isso, porque pra ele ter essa potência de chute, de fato, a musculatura da coxa, principalmente ali, né?
Mas é um absurdo. Tu olhar ele entrando no treino, porque a meia não passava da panturrilha, né? Aquela meia curtinha ali, fala, caraca.
Ele, porra.
Caraca, tudo deixado a perna. Foi só da musculação agora, nem na musculação ele passava. Aquilo ali é genético, aquilo ali era dele. Claro,
ele não
trabalhou
passava
muito.
Nem na
depois ele precisava trabalhar, porque eu não vi ele passar na musculação. Cara, aquela perna absurda, aí vinha, batia na bola e não fazia força pra virar o jogo. Daqui ele ele jogava na minha frente aqui. Jusilei marcando igual um pitbull, né? Marcando pra caraca. Falei, o Roberto só jogava. Ele pedia a bola, o Jusilei via pedir. Tu dava. Por exemplo, o Roberto não é igual o Romário, por exemplo, quando eu subi profissional. Se o Romário descesse, eu tinha que dar bola nele, mesmo se a melhor opção fosse do lado esquerdo. O Roberto não tinha isso. O Roberto descia. O Jusilei tava a melhor opção dando o Jusilei, ele boa e...
Tranquilo.
E tranquilo. Até, pô, na época, ser muito jovem, né? De repente, se fosse... Também com 29, 30 anos, seria diferente com o Romário. Mas eu era muito jovem, então o homem descia, tinha que dar nele. Não tinha como. Mas com o Roberto, ele mesmo descia e mandava virar o jogo. Mandava ver sempre a melhor opção. Porque ele queria... O Roberto era o seguinte, ele pegava a bola e já lançava. Porque ele tinha dois pontas muito rápido. Uhum. E o lançamento dele era quase perfeito, né?
Ele foi mudando passava... o estilo de jogo pra ficar...
Foi mudando o estilo de jogo. Foi mudando. Tipo assim, ele preferia que eu arrancasse com a bola do que ele sair.
Caraca. Porque
ele teria que voltar. Eu já voltava no pique e ele não. Ele já ficava ali... Dois contos de guarda ali com o Silêncio e o Samba. E eu conseguia sair um pouquinho.
Mas tu não acha impressionante, assim, de você pegar, pô, esse jogo com o Roberto 2000 e... 2009?
Não, 2011, 2012.
E todo mundo fala desse aspecto.
Ele sai do Corinthians em 2010, né? Que ele sai do Corinthians no negócio do
2010, ele foi direto pro 11.
É.
Saiu Corinthians em 2011, depois do
2011, Tolima. 2011,
é, 2011. Depois do Tolima.
2011. Porque,
eu cheguei em assim, 2011 e ele chegou logo depois.
É, tu falou essa condição física de impressionar até, né, nem passou na academia e tudo mais. Mas não é impressionante um cara que jogou essa época, assim. Aí todo mundo fala, pô, o futebol evoluiu fisicamente, o chute dele tinha, era potência, né?
Não tem ninguém parecido,
não,
né?
Não tem ninguém nem perto, cara.
É o que tu falou, perto. Eu não vejo ninguém perto. É uma coisa que ele... fazia, não tô falando só do chute não, desse passe que eu falei de virar o jogo, a bola perto do pé dele, com a idade que ele tinha, ele dá um tapa na bola que era
aqui,
jeito,
né?
Que a bola tu tem que fazer muita força pra fazer e a bola não chegava, então era a técnica que ele tinha aliado com a força, que era absurdo, só ele tem, eu falo mesmo com musculação evoluída, com os trabalhos evoluídos, não tem ninguém nem perto com essa batida dele.
E os carrinhos? Dava ainda?
Dava muito.
O carrinho ele gostava, lembra?
É.
Ponta vinha, seridar carrinho.
Dava muito.
Carregava todo mundo.
Até porque ele precisava mais ainda desse carrinho, né? O velocidade foi diminuindo, nego dava o tapa, ele já vinha pra dar o carrinho.
Caralho, muito foda, cara. Agora, tu falou sobre Romário já, então vamos voltar na sua carreira. Rebobinou aí. Você foi formado no Vasco. E você sobe em que ano que você falou?
2001.
Você pegou aquele time que...
E o time, mas em 2000, ganhou tudo.
Mercosul,
Doutor Eurico.
Aí vem 2001, aí ficando mais velho, né? O time do Vasco vai ficando mais velho. O Mauro Galvão saindo, Torres aposentando, Bebeto ali mais velho, Romário mais velho. E aí sobe o pessoal da base, né? Pra envelhecer um pouco. Eu, Ricardo Bóvio, Léo Lima, Souza.
Caraca!
João Paulo, 5. Eu lembro desses 5. Só profissional, pra dar um gás ali no profissional em 2001.
É. Léo... Boa base, hein? Léo Lima, Souza Goverão.
Aí o Léo já diferenciado, sempre foi diferenciado, já mostra o cartão ali, já assume a titularidade ali do lado do Juninho Paulista, né? E aí a gente vai batalhando, vai brigando. O Souza mais difícil, porque tinha o Romário, tinha o Eulio, Bebeto e Viola no banco.
Caraca, mano.
Então, tinha que ser um jogo muito específico.
Eu nem lembrava que o Bebeto jogou no Vasco em 2001.
As pessoas não lembram. Se tu pegar, às vezes, um jogo antigo...
Saiu Edmundo, né?
É, uns jogos antigos. Aí tu olha a escalação. Aí tu vai olhar o banco. Ah, cara, como é que pode, né? Tá o Bebeto, Viola, tetracampeão do mundo no banco.
É.
Não, tu não vai lembrar. Tu nem passa pela tua cabeça que os caras estavam no banco no Vasco em 2001. É,
o Viola eu lembro no gol do Pet. Olha aquele jogo.
Ele joga porque o Romário... O Romário tá machucado.
Esse
machucado.
Jogo já é...
Isso é 2001.
Eu ia 2001 no Carioca.
Carioca.
Eu subo depois do Carioca.
Então, aí o Viola eu lembro, mas o Edmundo sai em 2000, né? Aquela treta toda, depois do Mundial ali. Aí... Mas o Bebeto eu não lembro. O Bebeto deve chegar depois ali, né?
Ele chega depois do Carioca?
Acho que sim. Se ele chega depois do Carioca, eu não consigo lembrar.
É, porque o ataque é ele e Viola, afinal.
Eu tenho uns vídeos guardados, aí tu tá olhando e fala, caraca, o Bebeto, né? Porque eu lembro do vestiário ali, porque era molecada, e o Felipe, maestro... Com o Pedrinho, ficava com a molecada, né? Gostava de zoar a gente. Felipe, porra, bobo pra caraca. Você ficava sempre brincando com a gente ali. E as estrelas, pra cá, pela resenha de Copa. Como é que vai se meter numa resenha daquela ali de Copa do Mundo? Porra, pega a Viola, né? Paulista, o cara é outro pentacampeão, outro tetracampeão. É. Porra, Aí não tinha como, era muita, muita resenha. Aí a gente ficava aqui, os caras brincavam com a gente, sendo que era um pouco dividido, é normal, né? Molecada é. Dos mais experientes.
Agora, deve ter treinado muito contra o Romário.
Até assumir a titularidade muito, né?
Então.
Também não demorou muito, né? Que veio o tal do Hélio dos Anjos. E o Joel Santana. Aí aquela briga, sobe e desce. Aí veio o Hélio dos Anjos, que foi um anjo, né? Pra mim, particularmente. Bateu o olho em mim e cismou comigo.
Nem lembrava que o Hélio dos Anjos tinha treinado lá.
Pouquinho, tá? Chegou e foi mandado embora. Aquilo ali foi só Deus que mandou botar titular e ir embora. Só pode.
A missão dele foi essa.
A missão dele foi essa. E ele chega, aí tava o Divan e Jede, titular na época, treinando bem, né? Falei, pô, posso descer, que o Joel toda hora me descia e me subia. Posso descer, coletivo indo bem, dando a vida ali. Sendo que não podia chegar no baixo, tinha cercar. Até que o Hélio foi, coletivo, esperando, porque o colete, o Hélio dele me dava pro reserva, né? Deu o colete assim pro Jeder. O Jeder olhou, ele estranhou também. Eu do lado assim, eu falei, cara, será agora? Saiu dando colete, não me deu.
Colete foi pro time reserva.
É, aí foi.
Tu ficou sem colete.
Aí, pô, falei, cara, será, mano? Ele vai lá. Léo, o Divan, João. Quando falou João, Carlos, cara, tranquei o dente. Falei, oportunidade de ouro, mas que eu não posso sair mais, não.
E a tua primeira dupla de zaga no profissional foi o Divan.
Foi o Divan.
Caraca, maneiro isso.
Foi o Divan.
É, não, e é uma interseção ali, né, João? É. Depois a gente fala sobre o Romário, você já deu algumas deixas do baixinho. Assim.
Boas deixas.
É. Cara, foi a interseção, a gente tá falando sobre isso aqui, Vasco, campeão carioca no ano seguinte, com a letra do, se eu não me engano, a letra do Léo Lima, gol do Souza, já tá o Marcelinho, Pet, né, nesse time. É 2003 já.
Depois.
Mas é a mudança que o Vasco começa a cair, né? Era o Vasco que veio desses anos 90 aí. Acho que é uma das principais décadas da história do clube, né?
Desde 97, né?
97, brasileiro.
É,
97.
Ali, brasileiro. Até 2000.
98, Libertadores.
E depois vem 20 anos, que foge ali um pouquinho a Copa do Brasil, mas 20 anos de um momento bem difícil do Vasco, né? O que tu viu acontecer nesse processo aí, nesse ano de 2001?
Cara, em 2001 e 2002, já, o problema financeiro era muito grave.
Já era?
De tanto que quem pagava o nosso salário praticamente era o Romário. Então o Romário emprestava dinheiro ali no Vasco e esse dinheiro vinha pra pagar salário.
Sério
do jogador.
Mesmo, mano?
Com certeza. Vinha do Romário. O Vasco já não tinha estrutura pra pagar o salário dos jogadores. O Vasco não tinha estrutura. Então o Eurico pedia ajuda do Romário. O Romário sempre foi fechado com o Eurico ali e tinha pra isso. Então emprestava, era salário de funcionário, salário de jogadores, com certeza. E a decadência veio aí. Porque quando tem problema financeiro, pra contratar é mais difícil. Então começou a aproveitar os jogadores da base.
E a galera de nome começou a sair, aos poucos.
Os de nome, alguns velhos aposentando, já ficando mais cascudo aposentando, outros já não vinham pro Vasco e já não tinha aquele salário alto. É como eu falei, pô, imagine o Vasco com 4 tetracampeões e 1 pentacampeão em 2001.
É.
Como é que tu vai ver um Vasco desses 20 anos, um pentacampeão ou um tetracampeão, um cara que ganhou um título de expressão? Era tão forte um vestiário, cara. Tu olhava assim quando entrava no vestiário, era de impressionar. Tu olhava pros caras campeão do mundo, cara. 5 campeões do mundo, e tu olhava assim, os caras, mesmo vestiário que você sabe, era uma coisa legal. Então, nesses 20 anos aí, veio aquela decadência financeira, e o Vasco fica agora nesse sobe e desce. Espero que a SAF aí agora também melhore um pouco, né?
Te viu bem no documentário do Eurico, né, que saiu agora, esse processo do dinheiro e saindo, né? Teve a questão do Bank of America e tudo mais. Porque todo aquele investimento que ele fez nos jogadores, até nos esportes olímpicos e tal, daqui a pouco começa a rarear, que é essa época que tu viveu, assim, de começar. E aí tu fala que o Romário emprestou dinheiro. Veio do auge ali, contratações e tudo mais, pra um momento que desembocou em tudo que a gente viu depois, né?
Assim. Então, isso foi muito difícil, até porque as coisas acontecem também porque tem que acontecer. Porque se o Vasco tá no mesmo patamar de 2000, eu não seria vendido. Eu fui vendido por $400 mil. Eu era titular absoluto do Vasco na época. Porque eu era titular com o Odivan. O Odivan passa alguns meses, briga com o Isaías Tinoco, que era o gerente de futebol. Uma briga feia que teve no vestiário. É afastado. O GD entra. Aí eu fico com mais força ainda, porque eu já tava ali com o Odivan. Então, assumo a titularidade. E aí, como é que um menino da base, que tem uma projeção muito grande, foi vendido por $400 mil? Era um problema muito financeiro. De tanto que o Eurico tentou pressionar, falou, pô, tá fazendo loucura, pô, você tá jogando com o Romário, Você tá jogando com o Juninho, com o Euler, tá jogando com vários, pô, tetracampeões, tá jogando com o Júlio Paulista, pentacampeão. Pô, tu vai sair? Posso te vender pra um país muito melhor? Eu falei, pô, presidente, eu preciso ajeitar minha vida financeiramente, ajudar meus pais, preciso sair. Aquela baforada titular do, do charuto. Falou, é isso que você quer? Então, pode sair da sala aí, pode arrumar a armada e ir embora.
Quer jogar no Vasco?
Mas é que eu falo, se tá na situação financeiramente bem...
Ele prende.
Prende ou então pede 4 milhões de euros. Não é vender 400 mil dólares. Um jogador com a projeção, com 19 anos, sendo titular do Vasco. Jogando todos os jogos.
Já tava de pires na mão, né?
Com certeza. Ele já tava precisando daquele dinheiro pra fazer alguma recompra ou pagar algum empréstimo. E eu fui. E graças a Deus ele me liberou, né?
É.
Porque ali começou a minha carreira na Bulgária ali de vez.
Caramba, aí tu foi rodar pela
rodar,
Europa.
Cara, e assim, o Bernardo me mandou uma matéria agora, uhum, da Folha de São Paulo. E de setembro, 16 de setembro de 2001, sim, sob pressão, Bebeto e Romário revivem dupla do Tetra no Vasco. O Romário pediu a contratação do Bebeto,
uhum,
né, naquela época, e o Romário estava tretado, era o auge da treta dele com a Força Jovem.
Sim.
E aí...
Já era o Bebeto em reta final.
O Bebeto já estava quase um ano sem clube.
Então,
e aí o Romário pede a contratação do Bebeto, e aí nessa matéria ainda expõe a briga do Romário com a Força Jovem, porque o Romário não aceitava ir nas reuniões com os diretores da Força Jovem e
era
tal.
Um clima meio tenso nessa época.
Como é que era essa relação do Romário com... Porque assim, a gente sempre fala aqui da relação da torcida do Vasco com o Romário e com o Edmundo, né? Porque se a gente for falar em termos de conquistas, o Romário conquistou muito mais pelo Vasco.
É muito mais não, mas ele... conquista um pouco mais.
Não, mas,
o Romário o Romário foi campeão brasileiro, o Edmundo também. Aí...
Mercosul.
O Romário ganha Mercosul. Só que o Romário, ele faz 3 gols nesse jogo, que é um dos mais importantes, um dos mais lembrados na história do Vasco. E mais, o Edmundo participa de campanha de rebaixamento, o Romário não. Né? Então, assim, se você for jogar em termos de título, aí o Romário é um pouquinho acima.
Ele vai em consideração o início do Romário com o Roberto também, já é um bom início.
É, só que o Edmundo é muito mais ídolo da torcida do Vasco.
A relação era meio tensa. O Romário com a Força Jovem sempre tinha atrito. Era um clima frio, sabe? Mesmo o Romário metendo 3 gols numa partida, era um clima frio, não era de idolatria. O Romário falava algumas coisas na entrevista, Força Jovem, ele não participava da reunião. Era um clima tenso, mas que a gente não participava, porque a gente era jovem, nem tinha que participar.
É.
A gente não escutava, ele fazia o papel dele dentro de campo e era assim que ele vivia nesse momento.
Agora, perguntando sobre isso, e como é que era o convívio com o Romário?
Cara, o convívio era normal, porque... Não era de muita resenha, igual tinha com o Felipe, por exemplo. Era um cara brincalhão que gostava mesmo de estar ali.
Zoeira.
É, o Romário, ele tinha os amigos dele. Era mais cascudo, disputou a Copa do Mundo normal. Brincava quando tinha que brincar, mas tem dia também que não brincava.
Então, mas e é uma coisa pra molecada meio tensa, assim,
pra molecada meio tensa, que a gente ficava meio assim. Quando o cara chegava no vestiário, que a maioria das vezes ele chegava quando o coleta já tinha começado, né? Aí quando ele chegava cedo, ele estava no vestiário, a gente já mudava o tom da voz, né? Tivesse gritando, a gente já travava. Nem porque ele reclamava. Era porque era o Romário na época. Então a gente travava, falava baixo. Mas a maioria das vezes ele chegava atrasado pro coleta, né? Aí quem ficava puto era o time reserva. Porque o atacante do time reserva tinha que sair. Porque o titular ia pro reserva e o reserva tinha que ir pra fora. Uhum. Porque ele já chegava, já entrando no coletivo, já em andamento e entrava no time.
Era assim mesmo?
Na minha época, era... A maioria das vezes era assim.
Chegava ali nos 20, 30 minutos
ele
de coletivo.
Chegava, ou ele ia pra academia um pouquinho, fazer um pouco de bicicleta. O coletivo começava, ele já vinha no trote dele. O treinador já olhava, ele já entrava direto, já passava o colete pro outro, o outro saía.
Chegar na hora...
Tudo isso era acertado, né?
Pelo
que o pessoal falava, sempre foi acertado com a direção, né?
E agora, e em campo?
Não, em campo, não tem o que falar. O melhor que eu já vi...
É mesmo.
Melhor que eu vi, melhor que eu treinei. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de treinar com o cara um ano, de estar convivendo ali, dividir o campo com o cara um ano, nunca vi igual. Pra finalizar, acho que não vai ter igual.
Então, tu zagueiro, mano, assim, treinando e depois jogando a favor, assim. E que tu via de... E, porra, tu rodou a Europa, jogou com os caras, tu falou... De caras que são grandes atualmente, que até tem um vídeo do Romário que viralizou, né? Fulano ou você? Eu?
É o Romário.
Porra, não, ô. Fulano é você, tá de sacanagem?
Muito mais eu.
Muito mais eu.
E, mano, o que, que ele fazia que os caras lá da Europa não sabiam fazer? Assim? Técnica, a gente falou assim, campo.
Cara,
assim.
O poder de finalização dele é diferenciado.
Mais de quê? De batida na bola?
De batida na bola, de movimentação dentro da área. Pô, tem vários gols aí que se eu pegar no YouTube, que ele tá aqui, daqui a pouco ele some. O zagueiro olha e já sumiu. Então ele tinha um poder de se movimentar, de sumir, que o zagueiro, até às vezes eu, quando tava de reserva, quando eu olhava, eu falei, vou marcar o Romário de perto, porque dentro da área, deu mole a gol. Quando eu olhava, ele já tava atrás de mim.
E tu não
porque
entendi,
tinha que olhar
assim,
pra bola. É. Ele tinha esse poder de fazer essa gingada, de fingir que na frente ia atrás, e se ele pegasse na bola, ele precisava de um toque só.
É colocação, final, né?
Colocação dele. E a finalização dele é fora de série. Mas eu já vi o Romário ficar treinando, mesmo ele chegando atrasado, ele pegava o goleiro reserva, que era o Fábio na época, ou o Márcio, porque o titular era o Elton, e ficava ali, ó, um preparador cruzando daqui, outro cruzando daqui, ele finalizava de esquerda, de direita, de cabeça. Isso ele já cascudo. O que era aquele ali, ele sabia que era o melhor, ninguém ia superar ele, ele fazia e treinava só aquilo ali.
Caralho,
assim, era muito diferente. É diferente, né? Em
2001, ele foi artilheiro do Brasileiro, em 2005.
Cinco.
Já tinha o quê? 40?
40.
Quatro anos mais velho do que já era em 2000. Já era.
Sendo que você falou, ninguém jogava no Brasil. O Tevez estava jogando, era o principal jogador do Campeonato Brasileiro.
A maior contratação da história do Corinthians.
É, campeão, né? Ou seja, o time que venceu mais. É. E o Romário foi artilheiro com 40 anos.
Sempre foi muito diferente. Ele toque na bola dele, tu sabia que se desse. Piscasse o olho, não tinha outra oportunidade pra ele. Já fazia logo de primeira, então tu não podia dormir. Aí quando eu fui, eu assumi a titularidade, eu falei, porra, agora eu tô do lado certo. Esse cara trabalha por...
A finalização de biquinho ali, eu acho que é...
O raciocínio dele é muito rápido, né?
É.
O poder de finalização dele é muito rápido.
De forma ele vai bater, vai tirar do goleiro.
Se não der pra tirar do goleiro, ele dava um biquinho. Ah, não, o biquinho ele cavava.
E ele já deu algumas entrevistas falando que marcava de um bico da grande área até a outra ponta. É. Que aí ficava marcando ali pra não sair dali, porque ali ele sempre teria condições de finalizar melhor, né?
Pô, isso é muito foda, né? E aí, de fato, tem a página lá, eu sempre falo, ensina Romário. Ele é um absurdo, pô.
Porque todos os gols perdidos têm um feito pelo Romário.
Daquele jeito. Mesmo lugar. Cara,
de esquerda,
foda,
de direita, de cabeça, saindo, driblando
o
goleiro.
Tu vê que é erro do cara mesmo. O cara perdeu o gol porque ele é pior. Se fosse o Romário, faria
com aquele
goleiro.
Com certeza. Não que ele não tenha perdido alguns gols. Todo mundo perde. Ninguém, mas o poder dele é muito diferente.
Eu acho que contra a Itália, na final da Copa, ele perde gol pra caramba.
Não, às vezes ele perdia um gol, às vezes tava no treino assim e falei, é saco, já tá virar as costas, ele perdia. É. O cara não vai fazer todos sempre, mas faz a maioria. E mesmo ele perdendo, tu sabia que ele fez a coisa certa, ou o goleiro fez um milagre, ou bateu na trave e saiu, porque ele era diferente, muito diferente.
Ó, tem superchat na tela do Rafael Teles. Pergunta se ele tem alguma resenha com o Fábio Goleiro.
Cara, só tem uma resenha com o Fábio Goleiro, me ajudou na época de chuva. Sabe por quê? Porque minha chuteira trava alta, não tinha patrocínio na época, ele já tinha, então todo jogo chovendo eu jogava com a chuteira do Fábio, da Nike, lembro até hoje, uma chuteira de trava alumínio. O Fábio falou, pô, vai lá, minha mulher. O Fábio também era um pouco mais velho, o Fábio é um ano mais velho, o Fábio é 80, né? O Fábio é um ou dois anos mais velho. Eu sempre joguei com a chuteira do Fábio e eles ficaram nessa resenha, né? Pô, Fábio, não vou precisar mais da tua chuteira não, pô.
É, agora já...
Chovia, eu já pensava no Fábio. Eu já vi pegar a chuteira do Fábio reserva e me dar a chuteira do Fábio.
Diferença, futebol.
Caralho, futebol
antigo, por exemplo.
Futebol antigo, que a base de subir...
Atualmente, por exemplo, qualquer jogador já tem...
Qualquer jogador de 13 anos de idade. Um jogador profissional que não tem um patrocínio pra pegar uma trava alta.
É. Agora, ó, tem mensagem também, ó. Pergunta pro João quando ele, Souza Caveirão e Ricardo Bóvio tacamos uma bomba de fumaça no quarto do treinador. Luiz Antônio, pai dele. João só chorava que seu Chaves ia mandar ele embora.
Cara, essa... Quem tinha essa resenha aí?
Foi o Bruno Garcia Leite.
Já sabia, cara. Esse
valeu, Bruno. Tamo junto.
Traírem, cara. Pô, cara, Copa São Paulo, cara. O Matheus São Paulo, tá eu... Bruno Leite, Souza, Léo Lima. Pô, os caras rei de fazer merda. Né?
É, imagina.
O que eles jogavam dentro de fazer a merda fora. gente muito amigo ali fora, a resenha. Pô, Luiz Antônio, pô, paizão. Paizão que eu tive na base toda lá do Vasco.
Era técnico
muito.
Do Vasco.
Era técnico base. Do Vasco da base. Me ajudou muito. Cara que eu sou grato até hoje. E aí ele tá no segundo andar aqui, a gente tá conversando. E, pô, o Souza olhou, nada de falar nada. Estamos conversando. Daqui a pouco tô vendo ele tirar um negócio do bolso assim. Eu falei, pô, que porra é essa? Uma bomba de fumaça assim, pô. Souza dá, o Léo acende, ele vá, joga no quarto do Luiz Antônio. O Luiz Antônio começa a pular, tá pegando fogo, e a gente, ó, pum, sai correndo. Caralho, falei, ah, vai dar merda não. Vai dar, sempre tem alguém que vê.
Ah, é.
Vai lá, Luiz Antônio desce, vai na gerência, pede a câmera, pede não sei quem, todo mundo vai, daqui a pouco vai quarto de um, um por um, já sabia todo mundo. Puta. Daqui a pouco reúne. Caraca, eu, porra. Esperava isso de você, porra, falando pra mim, porra, Luiz Antônio. Caraca, eu esperava de você logo seu comigo, pai, caralho. Assim, né? Porra, falei, caralho, fudeu, mano. E pensando já... E que o Bruno Leite falou, é verdade. Meu pai, que falecido pai, que Deus a tenha. Porra, era muito... O Bruno Leite conhecia, ele era muito rígido. Fala, cara, tu tem que ser profissional. Larga os caras, tem que ser profissional. Pô, mas os caras são amigos, estão ali, mano. Aí falei, cara, meu pai vai me matar, mano. É o Bruno, calma, cara, não vai dar minha porra. Meu pai vai me matar, porra, ficar me zoando. E o Léo, tranquilão, o Souza rindo, tranquilão. Por quê? Ali era o dorsal do time. Eram os cinco que realmente ali estavam indo pra uma fase da Taça São Paulo, que era uma fase difícil. Não sei se ia pegar o Grêmio, ia pegar um time grande. E pra tirar os cinco de uma vez, ia ser complicado. Então o diretor veio, acalmou o Luiz Antônio. Pô, Luiz Antônio, os caras são importantes pro time, porra, dá uma punição pros caras diferente.
Vai punir todo mundo ou não punir ninguém?
Vai punir todo mundo, não punir ninguém, e aí ficou naquela. Cara, depois eu vejo o que eu faço pra você, porque é a vontade de mandar vocês pro Rio agora. Esculachou a gente, xingou a gente pra caraca. Porra, no final ele, cara, vocês vão ter que dar a vida pra gente lá no jogo. E depois a gente conversa, caralho, depois eu, porra, vou mandar vocês pro Rio, ameaçando a gente, mas aquele jogo ali não podia...
Não dava.
Porra, quando a gente
por
sai...
Isso que, por isso que era
porra, quando a gente sai dali, é um alívio do caraca, mané. Uhum. Aí esse Bruno Leite falou assim, cara, seu Chaves ia te matar, imagina chegando com a mala no Rio de Janeiro, filha.
Puta aí, pariu.
Aí fomos pro jogo, não sei se a gente ganhou, se a gente perdeu, se a gente jogou pra caraca esse jogo lá, aí foi amenizando as coisas, a gente ficou no sapatinho. Aí fomos até o final da taça.
Mas por que a bomba de fumaça...
Porque eles gostavam de fazer merda.
Simples assim.
Cara, se eu te contar a história desses caras, pô, tu não acredita.
Então vai, pô.
Esses caras foram parar...
Léo Lima e Souza.
Mano, eu fui vendido.
Ah.
Em 2002, pra Bulgária. Eu chego na Bulgária, primeiro ano, campeão, recorde de vitória, eu feliz da vida, numa paz. Time com... vai pra Liga dos Campeões. Tem que contratar, vão contratar mais brasileiros. João Carlos vai bem. Quem que o CSKA contrata? Léo Lima e Souza.
Os dois
os
juntos.
Os caras foram me perturbar na Bulgária, irmão. Os caras me chegam na Bulgária. Eu falei, não acredito, irmão. Cara, me perturbaram na base, me perturbaram no profissional. Agora, porra, eu na... Beleza. Tamo lá e, porra, os caras jogam pra caralho. Léo já chegou lá, já tomou o pênalti do búlgaro lá da seleção. Os caras acabaram lá os primeiros três semanas. Aí... Tinha que pagar uma luva muito alta pros caras. Os caras não pagaram. Eu, pô, Léo, só pô, os caras têm que me pagar, não sei o quê. Sendo que lá tinha um negócio de multa. Não sei se era 50 dólares por peso ou 100 dólares por peso. A multa era alta. Pô, os caras já, pô, meio largado já. Já puto, os caras não pagavam a luva. Treinava pouco. Pô, acima do peso, um quilo. Os caras, toma ali multa. Toma ali multa. Um dia, ficaram pouco tempo. Dois meses. Na terça-feira, coleta. O Souza sente. Não sei se foi quanto sente alguma coisa. Beleza, a gente confiou de nada. Porra, na quinta, na véspera, pensei que a gente ia viajar, porque o jogo era fora, Léo sente. Olhei pro argentino, Marcos Charles, um amigo nosso lá, falei, pô, Marcos, tem alguma coisa estranha, esse moleque faz merda desde 10 anos de idade, desde a base.
Vamos parar agora?
Alguma coisa tá errada, os dois sentindo na mesma semana. Ah, que bem, os caras não me falaram nada, os caras são meus amigos, vão falar. Falaram nada. Porra, joga. Ganhei o jogo, volto. 2 horas da manhã, tinha que ir pra base. Tinha um centramento que a gente deixava os carros lá. Então, chegou no aeroporto, chegou 2:30 da manhã, eu cansado. Pô, quando eu boto a chave pra pegar o carro, doutor, wait, wait, mandou esperar. Cama. Caralho, vai eu. Foi, doutor. Cansado pra caralho, tem que ir pra casa. Porra, olha o que seus amigos fizeram. Sabe o que os caras fizeram? Eles quebraram a balança.
Caralho.
Eles não foram pro jogo pra ir lá quebrar a balança, que eles estavam com raiva dos caras porque tava tomando multa, cara.
Multa por...
Por quilo.
Sem balança, sem multa.
Porra, sem... Não, que fazer rebeldia, mano. Irmão, eu falei, ah, na moral, mano. No outro dia eu falei, porra, não acredito, mano. E pior, vocês sempre me botando na bola. Já foi lá, o treinador, que era meu parceiro. Porra, agora aqui, mano.
Na Bulgária, pra te achar lá.
Não, e como... Porra, eu falei, agora é a última, não é possível. Porra, pior de todas. Passa um tempinho, não paga a luva dos caras. Os caras cobram, não paga a luva, não paga a luva, paga o salário, não paga a luva. Os caras, em vez de me avisar, pô, não vou avisar nada. Vou com medo de eu falar alguma coisa, não me avisaram nada. Sexta-feira, o jogo era sábado, tinha que estar lá 2 horas pra viajar. Porra, 1 hora, nada. 2 horas, nada. 2h30, nada. Eu olhei de novo pros caras, os caras me olharam e falei, fazendo outra merda. Pô, os caras treinaram a semana toda, não tava machucado. Pô, os caras faltar jogo. Irmão, os caras saíram fugidos. Os caras foram de... Eu fui saber da história depois. Os caras saíram fugidos de madrugada, foram de touca, frio, ficaram no aeroporto lá, esperando um voo. O empresário dele mandou ele embora, porque ia botar os caras na justiça, que não pagou o luvo. E os caras não iam deixar eles embora. Pô, enquanto eu ia passar mó perrengue, porque eu vou atrasar, nada de conseguir falar com a mulher da agência, porque era de madrugada. Pô, no final conseguiu falar com a mulher. Pô, viajou, porque se os caras pegam eles lá e ia tomar o passaporte, não ia sair mais do país. Pô, depois o Souza e o Léo contando isso pra mim, eu falei que eles deram muita sorte.
Cara, os caras meteram uma fuga,
mano. E quem que ficou na bola?
Tu!
Os caras me chamam.
Como sempre.
É a máfia do
Cadê
caralho.
Cara?
Não, a máfia do caralho. Os caras me chamam, cheio de segurança na sala.
Puta!
E aí, João Carlos, cadê teus amigos? Eu falei, não sei. Cadê teus amigos? Eu falei, não sei. Eu falei, cara, não é possível que os caras não falaram, os caras só fazem merda, não é possível que os caras sumiram, os caras foram sequestrados aqui. Eu falei, não sei, não me avisaram. Se me, avisasse, também, se me avisasse também, eu não ia falar, são meus amigos,
sumiu,
mas não me
avisaram. Sumiu o Léo Lima, sumiu o Souza. Simplesmente
sumiu. Aí os caras até caíram a ficha, que os caras fugiram, demorou um pouco. Quando os caras foram pro aeroporto, filho, ficha, bateu lá Léo Lima e Souza, ih, saíram 6 da manhã daqui, foram pra Portugal. Cara, os caras ficaram revoltados, mano. Revoltados, mano. Pô, teus amigos são malucos, só matando esses caras. Porra, e tudo era, porra, e tudo sobrava pra mim. É. Eu tenho que escutar, eu falo, irmão, fala com os caras, fala com o empresário dos caras. Uhum. Aí ameaçava o empresário, ameaçava o jogador. Falei, pô, rapaz, ameaçar, cara, eu não vou dar recado.
É.
Eu quero jogar, posso jogar? É. Aí me deixaram. Mas tu viu como é que é? Esses caras foram me seguir, que é do outro lado do mundo.
Fazendo merda.
Fazendo merda. Cara, como é que pode isso, mano?
Não, é a fuga do aeroporto búlgaro.
Fuga do aeroporto búlgaro. Passaram um perrengue, cara.
Depois, mesmo, é.
Passaram um perrengue. Hoje o Souza tá todo dia ali perto do que eu acho que ele... Eu jogo futebol aqui, ele joga aqui.
É,
perto
o Souza, é.
A gente bate de frente direto. Porra, mano.
Agora
pra
a gente
resenha,
quer essa versão do Souza aqui no chat.
É,
estamos chamando o Souza Caveirão.
Que ele vai te contar mais merdas ainda. É. Porque é umas que eu lembro. As que eu não lembro, ele com certeza lembra.
Mas, caralho, a gente... Porra, todo mundo vai lembrar da cruzamento de letra do Léo Lima, gol de cabeça do Souza. Sim. Mas eram esse... Essa parceria de fazer merda desde...
Desde Madureira, pô. Desde antes de chegar no Vasco. Já vieram irmãozão, porque vieram os dois juntos. E vieram pro Vasco juntos e sempre um cara
dois
junto.
Filhos desencapados,
filho
né?
Desencapado. Jogavam fino da bola, mas desencapado. Puta que...
Esses caras... Pô, na Bulgária, foda.
Porra, na Bulgária, mano.
E tu falou o time lá... É, só, não, a máfia do caralho. Pô,
a máfia
um time
do
meio
caralho.
Mafioso.
Não, era o melhor time. Era o CSK, era o melhor time só
CSK
mafioso.
CSK búlgaro, é.
CSK da Bulgária.
Sófia.
Sófia.
É.
País já estranho, cara. País
é
já
esquisito,
feio.
Esquisito, né?
Esquisito, cara. Época de comunismo, cheguei lá, não tinha nada, cara. Tinha nada pra fazer. Treino em casa.
Então...
Máfia, os caras vêm lá pra fazer merda logo nesse país.
Tô não,
mas aí não olha nem a cor
do
país.
Em qualquer lugar do mundo.
É,
isso,
pô. Resistência, pô. Agora, mandaram aqui uma matéria do Globo. Dupla com fome de gol. Eles são os fenômenos juntos. Alexandre Bastos Lopes, o Xande e João Carlos. Ambos de 12 anos fizeram, sabe quantos gols? Chuta.
Isso.
Salão.
Quantos?
222
que
gols.
Que isso, cara?
No Campeonato Metropolitano.
11 anos de idade. Sabe quem é esse cara aí, Alexandre Bastos?
Quem é?
Meu sócio hoje.
Caraca, olha só.
Por culpa desse cara, eu sou empresário também.
Ah.
Entraram no Guinness Book? Não?
Falaram que a gente entrou e depois a gente foi ver. Não sei se tá, se não tá. Porque essa matéria foi pra ir pro Guinness Book da Globo. Eu tenho esse jornal até hoje em casa e ele também tem.
Mas seria Guinness o quê? O maior número de...
De 11 anos, maior número de gols. É. Ninguém fez gols na época. Hoje já tem. Gols. Hoje já tem jogadores que fazem 100 e poucos gols no salão. Nossa. Ele fez 117 ou 111, alguma coisa assim.
Uh-huh.
Não existia isso na época.
Aí, ó,
que era a máquina de fazer gol. Né?
Bota aí pra câmera aí.
Olha lá, ó, tem a foto aqui da matéria. Ah. Oi.
Aí, ó. 222 gols. Isso que era
Virou zagueiro.
Virou zagueiro. Depois virou zagueiro.
Você vê. Esse cara é meu sócio, o irmão que eu tenho. Viajou uma vez na Bélgica. Tava na Bélgica, no Genk ainda. Falei, cara, sempre falou que tem um perfil, pô, de gestão. Pô, tu fala bem, agora tu aprendeu um idioma, tu fala inglês. Pô, vambora junto, cara. Enquanto tu tá jogando, eu toco aqui a empresa. A gente abre a JCI e vai embora. Falei, sério mesmo? Tá disposto a fazer isso? Falei, tô, vambora. Caraca, e ele veio pro Brasil, tocou, entrou meu irmão de sangue mesmo, Flávio, entrou, estão tocando enquanto eu tava jogando, depois que eu parei, o sofá já tava pronto, a empresa já tava pronta, e graças a Deus, graças a ele também, né, porque eu ia parar pra depois montar, ele já pensou um pouco antes, e a gente tá até hoje junto aí.
E tem uma pergunta do Eric Matheus justamente sobre isso, pede pra ele falar sobre os atletas da empresa. Aí queria que você falasse um pouco sobre os atletas que estão na JC.
Cara, são muitos atletas. É até injusto, porque hoje são 26 ou 28 atletas. Então tem base, tem profissional. Então tem por Lucas, o Índio. Então, tem um na Croácia, um em Portugal. Tem o Vinícius na Premier League.
O Índio é do Cruzeiro?
Não, tem o Matheus Índio, não. Não, já é profissional. Estava em Portugal, agora o Índio está na Croácia. Então, pô, a gente tem muitos jogadores, então se é injustiça minha, eu falar 4, 5, 6 nomes, esquecer dos outros. Falar, pô, a gente é da empresa, pô, e o sócio da empresa majoritária não, pô, não lembra do nosso nome. Eu lembro o nome, mas pô, se eu falar que 26 atletas...
É, que tá aqui na hora, galera, que na hora vai faltar.
Na hora vai faltar, tem como. Então, é jogadores de base com profissional, então são alguns fora do país, e alguns espalhados todos pelo Brasil, e sempre com o mesmo padrão do Vinícius. Sempre com a gestão de carreira, sempre meninos... com 10, 12 anos com a gente, ou meninos com 15, nenhum com 20 que a gente pegou agora e levou para Portugal, ou um agora a gente levou para Croácia, ou levou para São Paulo, nenhum deles, a gente não tem esse perfil, então a gente faz a gestão lá de baixo mesmo.
E é mais de observação? Como é que chega essa molecada?
Cara, é observação e indicação.
Então... se alguém quiser, por exemplo, indicar um filho...
Ué, então,
filho
a gente recebe indicação o tempo inteiro, porque a gente tem o site da JC Soccer, então a gente vai no privado ali, tem várias indicações. Então, são vários vídeos. Então,
o Rodrigo Crespo mandou aqui. Fala, Brunão, vê com o João Carlos se ele pode dar uma chance ao meu filho. Tem 14 anos e o sonho dele é ser jogador de futebol. Forte abraço, saudações vascaínas. Como é que faz o moleque
então,
assim?
Mensagem como essa, a gente recebe 1000.
É.
É difícil. Então, às vezes, as pessoas falam, cara, mas a empresa não dá atenção. Porque não tem como realmente dar atenção para todo mundo. Então, a gente seleciona alguns vídeos, vê o perfil, esse encaixa, esse não encaixa... vai lá ver, tem uns scouts da empresa, vai lá ver. Ah, vale a pena? Não, esse não vale, esse vale a pena. Porque é muito difícil, porque mensagem como essa é o tempo inteiro do Brasil inteiro.
Uhum.
E é difícil filtrar. Às vezes a gente vai perder um Neymar, porque a gente não consegue dar atenção e ver todo mundo. Mas faz parte. A gente tenta selecionar e ver o que tem perfil, manda o scout ir atrás, olhar. Se for, a gente abraça. Se não for, a gente vai ser sincero com o pai, ó. Não tem condições...
Sim.
Porra, bota pra estudar. Eu já falei várias vezes pros meus amigos.
Já mesmo?
Porque isso, já. Foi, cara, quer sinceridade? Tem condição? Tem. Pô, bota teu filho pra estudar. Porque ou não tem perfil fora de campo, que eu conheço teu filho, ou dentro de campo ele é fraco. Eu sou bem sincero. Quando as pessoas me pedem opinião, eu sou bem sincero. Porque eu não posso ficar iludindo um pai como esse.
É, cara,
falar até... o sonho de meu filho quer ser jogador. Aí eu vejo que ele não tem condições e o pai continua deixando o filho sonhar e ele sonhando junto. Eu, isso, se eu ver,
é
eu
o sonho
deixo.
Da família toda, né?
É o sonho da família toda.
Isso é importante
toda
você fazer.
Eu não consigo fazer. Se eu ver mesmo, porra, é muito ruim. Tem uns que mandam vídeo que não tem condições, realmente não tem. Tem uns que podem evoluir, porque todo mundo evolui em qualquer profissão, mas tem uns que dificilmente vai. Fala, cara, bota pra estudar, se tem uma condição legal. Ou outros que eu conheço, filho de amigo meu, tem um perfil zero de ser atleta, porque hoje não basta ser jogador de futebol, hoje tem que ser atleta profissional. O atleta chega, o jogador não chega. O jogador é o seguinte, o jogador treina e joga. O atleta não, ele se cuida na hora da folga. Isso é atleta profissional. Os caras treinam e quando não tá treinando, os caras estão se cuidando, estão se alimentando bem, ele tem um personal. Se ele tiver um personal, o dinheiro pra personal, ele treina sozinho. Isso é um atleta profissional. A chance desse cara chegar, porra, é 1000 vezes mais do que o Neymar aqui no treino. Muito mais. Porque o treinador de base hoje não dá essa confiança, não dá essa brecha. Por exemplo, hoje... se essa merda que eu contei que a gente fez lá com um treinador de juniores em São Paulo, é mandado embora.
É.
Você pode ser o craque. O cara te
mudou
manda...
muito, né?
O cara ia mandar embora. Eu, Léo Souza, Bruno Leite, Ricardo Boia, todo mundo embora. Hoje não tem mais espaço.
Roubaram na base e mandaram
embora.
Hoje
não tem mais espaço pra isso. A gente deu sorte que tinha espaço, a gente continuou. Imagina, todo mundo mandando embora, e de repente a gente ia cair e eu não ia chegar onde eu cheguei.
Não, essa parada dos pais, assim, pô, eu conheço a galera que tentou ser jogador aí, e aí chega no momento ali, eu tentei uma época e você vai estudar ou não, né?
Claro.
Aí tem uma galera que insistiu, mano. E aí tu vê hoje, pô, a vida da pessoa
não andou, né?
Na frustrada, e aí às vezes tem. Poderia ter um emprego melhor se fosse estudar, e aí hoje não tem esse emprego maneiro.
E esse não teve ninguém pra falar o que eu faço quando eu vejo.
Não teve ninguém
do lado do pai, de um amigo do pai, e falar assim, pô, Tarelli, pô, teu filho não vai, cara.
Eu conheço muita gente.
Mas bota agora que tem 17, 18 anos. Que depois que faz 20, não deu pro futebol mais, aí vai botar pra trabalhar, já perdeu, pô.
Já perdeu o time.
Já perdeu o time. Já tá velho, pô. 20 anos já tá velho. Tem que estudar com 17, 18.
É.
Tem muita gente que vai até o final sabendo.
Conheço muita gente assim, mano. Muita gente assim. Mas você vê a vida do cara hoje, é uma vida. Matheus disse, frustrada se ele poderia, se tivesse ido estudar antes, ter uma condição melhor.
É, até para desapegar do sonho, né, cara? Você tem que desapegar do sonho.
Pô, meu sócio, Alexandre Bastos, pô, talento, porra, absurdo pra chegar profissional. Jogava muito, cara. Sendo que chegou uma hora no Vasco, só craque, ele viu que ele não ia, opa, tirou o time dele de campo. Os pais dele tinham condição boa. Morava perto do Maracanã. Bom, vou estudar, vou pro outro caminho. Evoluiu e hoje tá comigo aí na empresa. É. O moleque foi inteligente, ele soube o time de parar. Ele percebeu esse time. E fez a escolha certa. Se ele demora um pouquinho mais, de repente ele não tá nesse time certo.
Certeza.
Agora, é interessante a gente até humanizar esse lado do empresário, porque às vezes as pessoas acham, vem de fora, acham que o empresário tá ali só pra
explorar
sugar,
o cara.
Explorar talento sem trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do cenário empresarial desses jogadores no futebol brasileiro. Se você se inspira em algum empresário que já está há um bom tempo, a gente sempre ouve falar. Já recebemos aqui o André Cury, o Márcio Bittencourt.
Márcio Bittencourt.
Isso. E agora você. É isso, né?
Acho que é isso.
Isso. E a gente sempre ouve falar de Carlos Leite, de Eduardo Duran, enfim, Léo Rabelo atrás, enfim. Queria saber se você teve essa inspiração em algum deles e se hoje, se a gente pudesse elencar assim, os empresários que você mais fala assim, pô, o trabalho desse cara
trabalho
é maneiro.
Cara
que você poderia falar.
Cara, eu conheço muitos empresários. Eu não me inspirei em nenhum deles, porque eu gosto de ser eu mesmo. Não é como futebol, tinha um ídolo, como via o Mauro Galvão, falar meu ídolo, Mauro Galvão. O empresário foi diferente. Eu tinha esse perfil, identifiquei esse perfil, o Alexandre me ajudou a identificar esse perfil também. E a gente tenta fazer as coisas que o meu empresário fez comigo de errado. Então, tudo que ele fez de errado, eu não quero fazer com meus atletas. Então, a gente vai errar, a gente é um ser humano, a gente vai errar. Então, dificilmente a gente vai citar nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguns e vou elevar outros.
Uhum.
Então, o trabalho de muitos que você falou aí são meus amigos, tem outros que não são meus amigos.
É.
Tem outros que fizeram coisa errada, tem outros que fizeram coisa certa. Mas eu não sei até que ponto é certo ou errado pra eles ou pra mim.
É.
O certo e errado é o meu. De repente, não é o deles. Então, é muito difícil citar nomes aqui. Todos que você falou aí eu conheço por nome. Conheço pessoalmente alguns. Mas a gente tenta chegar no alto nível possível, no mais alto possível. A gente quer botar a JC Soccer lá no alto nível, mas não é passando por cima de ninguém, porque se for pra passar por cima de alguém, de algum atleta ou de algum clube, pra chegar a ser o número um do Brasil, eu não quero. Eu quero ser uma empresa correta até o final, como eu fui com o atleta. Eu quero ser como empresário, porque eu tenho um nome zelar, eu tenho claro, família zelar. Então, se for pra chegar passando por cima dos outros, eu não quero. E meu sócio tem o mesmo perfil, meu irmão é a mesma criação que eu, então tem o mesmo perfil. Então, a gente trabalha pra chegar num nível altíssimo, mas sendo correto. Vamos errar? Com certeza vamos errar. Mas tu nunca vai ouvir falar um jogador vai chegar pra dar uma entrevista pra alguém e vai falar, porra, a JC me roubou, o João foi safado. Não. O João não arrumou o clube pra mim, o João não me deu atenção porque às vezes tava distraído, porra, o Xande fez isso, mas nunca vai falar mau caráter ou ladrão, não sei o quê. Porque se for pra falar isso, a gente para aqui agora. Então meu sócio tem o mesmo perfil, o Alexandre que hoje mora em Portugal, o Alexandre Baixo. Pô, meu irmão que mora aqui, pô, tá sempre comigo aqui, tem a mesma criação, o mesmo perfil. Então, a gente tenta seguir a mesma linha. Porque se a gente não chegar no topo, foi que Deus não quis que a gente chegasse no topo. A gente vai trabalhar sempre na forma mais correta possível.
Com certeza, cara. Reta final da nossa entrevista. Vamos mandar pizzas, obviamente.
Duas pizzas.
Forneira Original, a melhor pizza que você pode pedir. Cara, parada é a seguinte, ó, QR Code tá aí na tela. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Verifica se na sua cidade Tem forneira original? Provavelmente sim. Qual dá cupom? Uma olhada. Cupom Charla 10. Boa. 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, obviamente, o João vai levar.
Na faixa.
Na faixa.
08. Né? Vamos lá no 08.
Show de bola. Forneira original, tamo junto. Aqui, ó.
Renovei,
geladeira,
hein?
Tá cheia porque renovamos.
É, renovamos.
Cerveja Teresópolis é a melhor cerveja que você pode degustar, mano. Vários tipos. Aquela cerveja premium, né? Tem a Lager, que é a mais acessível. A galera que tem um paladar mais natural pra cerveja, né? Porque tem uma galera que gosta de tipos diferentes, que é o meu caso. Aí tem IPA, tem Vais.
Meu pai me mandou a foto hoje tomando uma.
Aí é, sim, hein?
Encorpada, falou encorpada. Eu falei, que beleza, hein?
E seu pai é exigente.
Diria que ele é um patamar assim, Bruno Cantarelli, tá ligado?
Cerveja Teresópolis, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram, Teresópolis com TH, beleza? E cervejateresópolis.com.br é o site.
É show? Isso aí.
E faça sua fezinha, claro, na KTO, que é a casa de aposta parceira do Charla.
Isso aí.
Mas não é aquela parada pra você levar a aposta a sério, como uma carreira, não. Tem um dinheirinho sobrando no bolso, irmão. Quer dar uma brincada? Solta aí na KTO, que aí você acompanha. Tá rolando copinha.
Ah, tá rolando copinha?
Dica, tá rolando.
Tá rolando copinha.
Vou narrar hoje o nono jogo. Em 9 dias.
Pensei que o futebol tava parado, você tava de férias, não?
Vou dar uma dica pra galera. Pode ser na copinha?
Pode. Vê lá aí.
Hã? Não.
Vê lá aí.
Olho no Palmeiras.
Palmeiras.
Atual bicampeão na Copinha. Nunca uma equipe conquistou o tricampeonato. Tem isso.
E o Palmeiras nunca tinha conquistado uma Copinha antes, né?
Não, conquistou
dois seguidos.
E é, pra mim, um dos mais fortes. Corinthians, que é um negócio, uma mágica que acontece na Copinha. Chega lá o Corinthians e, meu irmão, também já tá nas oitavas de final, agora goleou, enfim. Corinthians, Palmeiras. Eu vou falar mais duas equipes pra galera ficar de olho. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio tem um cara chamado Jardiel.
É.
Brabo da bola.
Moleque é brabo.
Centroavante, mano. Cara é brabo demais e pode quebrar o recorde de gols de uma edição da Copinha. Esse recorde é do Simval, lembra do Simval? Jogou no Botafogo e tal. Geração do Denner na portuguesa, né? Ele tem 12 gols, o Jardiel já tem 9. Então, olho no Jardiel e olho no time do Cruzeiro. Aí já mais uma questão coletiva e tal.
Que é isso?
Cruzeiro,
hein?
Grêmio, Palmeiras e Corinthians.
Tá igual. Tá igual o Érico Faria. Saiu da reportagem pros comentários, vai sair da narração pros comentários.
Que aí, não, é o Flamengo. O Flamengo dispensou 7 moleques pra ir jogar o Carioca. Então,
ganhou Berton, até. Né? É.
Então tá.
Joga
bem.
Hoje no Flamengo. Joga
isso,
9:30.
Tá nas oitavas agora, mas agora com um time um pouco mais enfraquecido.
É isso.
João, espero que você tenha gostado da resenha. Tamo portas aí. Abertas pra galera do JC Esportes. E também pra você, mano. Quando quiser aparecer aí, tamo junto.
Obrigado, Cantarelli. Obrigado, Matheus. Pô, foi incrível a resenha aqui. O Vinícius até falou, cara, tem que ir lá contar as histórias lá. Falei, cara, sabe que eu gosto, muito reservado, mas foi incrível, gostei. Agradecer aí o convite aí de vocês.
Pô, show
na,
de
na
bola.
Na próxima
mano,
do Vinição, você vem também junto.
É.
Né, né? É. Daqui a pouco o Vinição vem.
Agora vem o Vinição Premier League.
É, porque assim, irmão... É, imagina, agora ele vai ter que falar como é que o Bernardo Silva. Já foi o Modric, já foi o Neymar.
Joga Grealish no chão, não tem medo de panturrilha grande.
É, tá maluco? Pô, Grealish vai se meter com o maluco da Zona Oeste? Não, não vai.
Tamo junto, João, que bom que você gostou. Um abraço. Matheusinho, é nóis.
Até amanhã, hein?
A agenda tá aí, convidados estão chegando também, beleza? Agenda lá no Instagram e vambora.
Oi?
O que que foi?
Júnior Negão.
Amanhã.
E Neném.
Bom, hein?
Bom.
Bom. Júnior Negão e Neném. Como é que é o nome, como é que é o meme que rola na internet? Esse meme é maneiro demais. Sou da geração que acordava tal hora da manhã.
Isso.
Pra ver Júnior Negão e Neném.
É isso aí.
E Jorginho e Benjamin.
É verdade.
Essa é a parada. Júnior Negão e Neném. Neném teve aqui há mó tempão. Júnior Negão também já veio, mas
é,
agora...
É, eu vou abrir aqui a gente, senão o Miguelzinho vai me agredir. Pera aí.
Vai lá.
Pera aí, calma. Hein? Deixa eu ver aqui. Júnior Negão e Neném, amanhã, 14h. E na quinta-feira, Tati Silveira, que é treinadora do Colo-Colo feminino.
Olha só, mano.
Uma treinadora brasileira que tá lá no futebol do Chile feminino. Maneiro, né?
Se eu não me engano, a treinadora da seleção peruana também é brasileira, que é a Emily, que foi técnica do Brasil também.
Isso aí.
Então... E ó, seguinte, essa parada temos que trazer Cristiane aqui.
Temos que trazer Cristiane aqui. Alô, Mengão! Vamos isso querer.
Aí. Vai lá, galera. Aquele abraço. Valeu, tamo junto.
Tchau.